Bom, vamos lá, né? Então vamos começar aqui. Já temos 5 minutinhos de carência aí para o pessoal entrar. Então vamos lá para as nossas dúvidas, inquietações e afins a respeito dos pontos riscados, tá bom? Primeiramente, muito obrigado a todos aqueles que aqui estão. Foi uma situação bem complicada, né? Eu fazer esse tipo de workshop. Eu vou tirar minha câmera, porque minha câmera acaba atrapalhando mais do que ajudando. Vocês não precisam ficar vendo minha cara, né? Quando eu precisar mostrar alguma coisa na câmera, eu libero ela. Mas o mais interessante aqui para a gente notar na questão do ponto riscado é que é um elemento de curiosidade de muitos, muitos mesmo, mas de entendimento de poucos. E isso eu não estou dizendo só do entendimento dos adeptos, né? Mas também de dirigentes. A gente sabe que tem um monte de dirigente espiritual aí que não faz ideia do que é o ponto riscado. E geralmente o que que eles falam? Ah, é mistério. Ah, essas coisas só os guias podem dizer. E etc, etc e tal. Né? Então, justamente, é bem complicado para a gente entender a Umbanda hoje em dia, se a gente não entender um dos elementos principais da Umbanda, que são os pontos riscados. Né? Os pontos riscados, eles são de extrema importância mesmo. Basicamente, gente, o que que a gente vai aprender nesse workshop? A gente vai passar aqui para o próximo slide. O nosso objetivo aqui principal é dar meios para que vocês compreendam o grafismo, né? Como que se escreve ponto riscado, por que que tem esses símbolos, o porquê que é escrito dessa forma, tem toda uma métrica, né? Tem toda uma geometria do ponto riscado, e não só símbolos colocados ao esmo lá. Não é essa a nossa ideia, tá? A nossa ideia não é colocar um monte de símbolo em cima de uma pedra, de um chão e tal, e falar, ah, esse é o ponto riscado do meu guia. Guia Caboclo Sete Flechas das esquinas da, sei lá, da Avenida Paulista. Não é assim, tá? Então aqui a gente não vai ensinar vocês a riscarem o ponto. Então muitas pessoas têm esse medo, ah, eu vou aprender o ponto riscado, eu vou riscar meu ponto. Não, aqui nós estamos ensinando a métrica do ponto riscado, o entendimento sobre o ponto riscado, os seus símbolos. E principalmente dando segurança para vocês quando vocês olharem os pontos riscados que os guias vão riscar para vocês, tá? Dentro do trabalho de Umbanda, por exemplo, existe um ritual que se chama confirmação de coroa, que algumas casas chama de coroamento de caboclo. Nesta época, né, quando a gente faz esse ritual, o guia-chefe, geralmente um caboclo, por isso que é coroamento de caboclo, né? Ele vem e risca o ponto. Só que aí, gente, tome um pouquinho de cuidado, porque às vezes o seu guia-chefe não é um caboclo, às vezes é um preto velho. Raras vezes um baiano, né? Mas a maior parte das vezes é caboclo e preto velho. E ele vai riscar o ponto dele. E este ponto tem que ser confirmado pelo guia-chefe do terreiro. Claro que o chefe do terreiro também tem que saber uma coisa ou outra ali, né, para confirmar o ponto se necessário. Este é o que a gente vai ver mais para frente, é um ponto de assinatura. Mas existem pontos que são pontos de energia, né? Pontos de função, pontos de trabalho. É uma magia riscada, uma magia gráfica ali naquele momento para que a gente possa acessar determinadas energias, determinadas forças, tá? Então aqui o meu intuito não é ensinar você a riscar ponto riscado, tá? Não é fazer uma evocação sobre os pontos riscados, mas dar chaves para que vocês compreendam realmente este universo. Bom, existe toda uma lógica por trás dos pontos riscados, tá? Alguns casos, a gente tem terreiros antigos, terreiros de macumba velha, que nós chamamos os pontos riscados de Zimba. Esse é o nome mais comum de você encontrar no terreiro velho, no terreiro antigo, né? Naquele terreiro que realmente é pé no chão. Então são Zimbas. Isso você vai encontrar também na macumba carioca, você vai encontrar na quimbanda, não vai encontrar no candomblé. Curiosamente, você não encontra no candomblé, tá? E se encontra, é porque o candomblé não está realmente puro, né, ali na sua essência do candomblé. Então, é uma prática de magia, basicamente isso. Quando nós desenhamos o ponto riscado, nós estamos evocando, de certa forma, a presença daquela entidade que ali está. Mas calma que não é só evocar, que se fosse assim, então, né? Livros como, vou mostrar no vídeo para vocês, livros como este aqui, né? Eles seriam, tipo, um portal para todo tipo de entidade. E não é o caso, né? Aqui a gente tem pontos para caramba. Esse aqui é 1.500 pontos, mas existem vários tipos. O chroma key tá atrapalhando, tá? Se der para ver aí um pouquinho, a gente vai ver que tem vários tipos de pontos riscados diferentes aí. Então, os pontos riscados, eles são basicamente uma grafia mágica, uma magia por meio de símbolos e signos que nós vamos conjuntamente, né, criar um conjunto de evocação. E ele vai servir tanto para a própria evocação, e lembrando que evocar é pedir a presença daquela energia fora de mim. Pode ser por uma invocação, para um processo de incorporação, por exemplo, que é uma invocação, que é sentir aquela energia dentro de mim, ou até mesmo um processo de descarrego. Claro que aqui a gente está dizendo os métodos mais usuais. Existem outras formas de usar o ponto riscado também. Por exemplo, você quer fazer um agrado para um Exu que te ajudou, mas você não incorpora esse Exu. O que que você vai fazer? Você vai riscar o ponto dele lá no Cruzeiro das Almas, no cemitério, vai fazer a ativação dele bonitinho, vai fazer as oferendas dele e você vai chamar o Exu lá. Você não precisa incorporar, mas ele vai estar lá para receber o presente, porque você está fazendo o ponto de chamada dele. É como se fosse uma chave que nós viramos, né, para ligar esse tipo de entidade no plano material. Geralmente eles são riscados com pemba branca, tá? E a pemba, para quem não sabe, algumas pessoas não sabem o que é pemba, né? É uma espécie de giz que a gente utiliza. Ela é um pouco mais grossa, tem um calibre maior, tudo mais, né? Então você vai ver que é muito, muito, particular da macumba mesmo, né, da Umbanda ou da própria macumba, do próprio Quimbanda. Existem casas de Quimbanda, preferencialmente as Quimbandas luciferianas, que se utilizam do giz escolar, aquele giz de lousa, por acharem mais fácil traçar com aquele giz. E existem casas que se utiliza do efum, que é uma mistura de calcário, né, desse pó de giz específico, de uma argila específica que tem essa matéria-prima, com vários tipos de ervas e cinzas e afins que geram o efum. Ele não é muito bem branco, ele é meio amarelado, tá? Então você vai encontrar isso aí também para fazer os riscos aí. Mas não é só com isso que nós fazemos riscos, tá? Ah, desculpa aqui, gente, tem um erro aqui no slide, não é símbolos, tá? Símbolos. Desculpa aí. Deixa eu ver se eu já consigo corrigir isso aqui. Pra gente ficar. Eu fiz a revisão, mas às vezes passa, né? Então, você pode encontrar outras formas também de fazer esse tipo de grafismo. A gente vai falar isso também mais para frente, justamente para você, porque às vezes a gente encontra isso de outras formas aí e fala assim: ah, mas isso é mistificação, isso é. Não, não é mistificação, tá? Isso aí realmente é um outro processo de riscar o ponto. E tem algumas outras culturas que também riscam o ponto de outras formas. Corrigido. Tá? Então, todos os símbolos, eles têm sentido dentro da prática de Umbanda, tá? Então, não vai fazer muito sentido a gente ver elementos que são alienígenas à nossa prática de Umbanda, por exemplo, uma suástica, tá? Que não tem a ver claramente com o nazismo. Hoje, ela tem a ver com o nazismo. Antigamente, ela era um símbolo hindu, um símbolo até budista. Então, você vai encontrar várias divindades hindus ou alguns Budas com a suástica na mão, no peito, tal. O próprio Seishonoye tem a suástica no seu símbolo, né? É que o nazismo se apropriou dessa imagem, né? Desse simbolismo, e tentou transformar isso aí em outra coisa, né? Então você não vai ver, por exemplo, runas escritas em volta aqui, hieróglifos egípcios escritos em volta do ponto riscado. Você não vai ver essas coisas tão, tá? Não vai ver. Dentro do que faz sentido, os símbolos, eles sempre vão estar presentes dentro das nossas culturas, né? Principalmente as culturas de origem africana, de origem Nagô, Fon e Banto, mais Banto do que qualquer outra coisa, tá? Nagô e Fon. Também vai ter muito da cultura nativa, né, da cultura originária, da cultura indígena e também muito da cultura brasileira, não a cultura cristã romana, mas a cultura popular cristã, né, o catolicismo popular, tá certo? Então, exemplos assim de símbolos como esses daqui, que é um selo, né, é um talismã de Marte feito aqui. Que a gente encontra no livro de São Cipriano, que impacta demais a Umbanda e a Quimbanda dentro da nossa ideia de magia. Ele não faz muito sentido como um ponto riscado. Ele é um sigilo mágico. É uma outra forma de grafismo mágico. É uma outra forma de fazer uma evocação de forças ou criar uma magia em si. Existe uma consideração a ser feita aqui quando a gente diz Quimbanda, tá? Quimbanda não é uma só, assim como Candomblé não é um só e Umbanda não é uma só. Existe umas quimbandas que têm a inclusão da mitologia faustino-cipriânica dentro dela. E dentro dessa inclusão, nós vemos que há uma mistura, tá, do processo magístico europeu, cerimonial, principalmente da Goécia, que é o trabalho com os demônios. E há uma associação dessas energias lá, já naquele livro infame do Aloysio Fontanelli, tá? Que é o Exu, onde a gente vai ver sigilos, dos próprios, sigilos dos próprios, Exus, como se fossem sigilos dos demônios. Tá? Ou com grafismo dos demônios, como se fossem os selos, que é um outro nome que a gente dá para o sigilo, dos demônios. Tá? Isso não é Umbanda. Tá? Então é uma outra coisa que faz parte de um outro sistema. Então a gente não vai encontrar isso em caboclos, pretos velhos, baianos, herês, boiadeiros. Né? Você não encontra. Talvez nem nos Exus que trabalham dentro da Umbanda. Quando eles estão dentro da Umbanda, eles vão seguir a métrica da Umbanda, tá? Então você não vai encontrar esses selos. Uma outra questão que é bem peculiar, assim, bem interessante que a gente pode notar, é que algumas pessoas, elas insistem em falar que tudo que existe de grafismo mágico aí é meio que igual, tá? Por exemplo, os vives, ou vivês, né? Que a gente vai encontrar bastante isso lá no voodoo e no hoodoo. Não, eles não são a mesma coisa, tá? Não tem nada a ver com os pontos riscados. São símbolos gráficos que têm propósitos similares, mas a sua estrutura é diferente, porque a sua cultura é diferente, tá bom? Então, o Vevi e ponto de Goécia, eles não fazem parte do sistema Banto, que é a cultura que dá estrutura, né? A cultura africana que dá estrutura para a Umbanda brasileira. Se vocês pegarem aquele livrinho que eu mostrei, ou vários outros livros, ou digitar agora na internet pontos riscados, vão aparecer diversos tipos de pontos mais estranhos possíveis para vocês, tá? E a gente tem dois tipos, né, de categorizações de pontos mais claros para o atendimento, para o entendimento de vocês. O ponto fechado, que é esse que é envolvido com o círculo, tá? Que ele tem uma influência muito grande dessas questões faustino-cipriânicas que eu já citei para vocês, tá? E tem uma questão muito presente aqui de formar um selo mesmo, é um selinho que você vai determinar. E temos os pontos abertos, tá? Sem o círculo, tá? Ambos, os dois, né? Os dois tipos de estrutura, eles são similares, tá? O que importa é o grafismo interno. E ambos respeitam o que nós vamos entender agora como Dikenga, tá? Que é uma estrutura cosmogônica da cultura banto. Os bantos são um povo que viviam na África subsaariana, ou seja, abaixo do Saara, lá no mapa. Ou não são nigerianos, não são daomeanos, não são sudaneses, né? Eles compreendem uma região que hoje nós entendemos como Angola, que hoje nós entendemos como os reinos do Congo, que entendemos como parte do Moçambique, que entendemos como parte da África do Sul, e etc, 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 tá? Então, tudo isso, todo esse espaço geográfico, ele era ocupado por diversos povos, diversas etnias que comungavam do sistema cultural próximo, que era o sistema banto. Porém, o umbundo, tá? E um congolês, eles eram completamente diferentes, tá? O povo Jaga e o povo Ambundu viviam no mesmo espaço físico, mas eles eram completamente diferentes. Só que eles tinham estruturas parecidas, linguísticas, culturais e tal, que faziam eles serem parecidos. Então, quando a gente fala de povo Bantu, envolve uma gama de ideias, né? Uma gama de culturas, uma gama de povos. Então, a gente fala de uma forma genérica sobre este povo. Por exemplo, um sacerdote, né, na linguagem da maior parte do povo Ambundu era o Kimbundu, a linguagem deles. E a maior parte do povo de Congo, a linguagem era o Kinkongo. Para eles, a palavra sacerdote, por exemplo, para o Ambundu, no Kimbundu, é chamado de tatá. É o pai ou mãe sacerdote. Para o Kinkongo, era chamado de ganga. Então, duas coisas diferentes para dizer a mesma coisa, apesar das estruturas de fala, né, fonemas e tudo mais serem parecidos, a estrutura de entendimento parecida, as palavras eram diferentes, tá? Então a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, tá certo? Então aqui, basicamente, a gente tem um ponto aberto e um ponto fechado. A ideia do ponto fechado é nos dar uma percepção de que aquilo está contido. Né, de que a força está contida. E sem o círculo, né, que a força está expandida. Só que a gente pode perceber que dentro geralmente no terreiro, quando se risca um ponto nas ardósias, por exemplo, eles riscam o ponto aberto. Raramente eles fazem o ponto fechado com os círculos. Raramente. Mas quando vai fazer um grafismo para um livro, para um tecido, alguma coisa do tipo, se coloca o círculo em volta, tá? A gente pode até entender que é uma forma de controlar aquela energia, tá? Então vamos lá agora para a Dikenga, que é o mais importante entendimento que vocês vão ter sobre os pontos riscados aqui. A Dikenga, ela tem um grafismo. Assim como na Cabala, quando a gente fala assim, ah, falo de Cabala, o que que eu lembro quando eu falo de Cabala? A árvore da vida, né? Aquela arvrinha com as sefirotes que ficam lá, com os caminhos e tudo mais, que se interconectam, que se cruzam, e ali explica o mundo, o universo como um todo dentro do sistema da Cabala. Para o povo Banto, o que explica o universo é isto aqui, que se chama Dikenga, tá? E essa estrutura circular aqui. Nós, ocidentais, temos a falsa sensação de que tudo que vai no sentido horário, ele é benéfico, e tudo que vai no sentido anti-horário é maléfico. Que tudo que progride vai para o sentido horário e tudo que regride vai para o sentido anti-horário, né? Então, a gente sempre virando para a direita, a gente vai ter coisas boas, virando para a esquerda, a gente vai ter coisas ruins. Este é o um entendimento ocidental. Na Dikenga, tá? Nesta imagem que vocês vão vendo, a principal forma que a entendimento dela é o sol, tá? É o nascer do sol. Então, o sol nasce ao leste, tá? Então, se você se colocar no meio da Dikenga aí, imagine essa imagem, esse círculo aqui todo, riscado no chão, num plano, e você no centro, bem no, na intersecção da cruz. Então, o seu olhar estará olhando para o círculo vermelho, né? As suas costas para o círculo amarelo, braço esquerdo para o branco, braço direito para o preto. Você, nesse momento, o sol está nascendo no círculo preto. Tá? No círculo preto. E aí ele vai singrar até o oeste, até chegar no círculo branco, tá? A Natiele quer fazer uma pergunta, só um momentinho, Nath, para eu terminar essa ideia aqui, para não atrapalhar, tá? Ah, o raciocínio. Então, o Sol nasce aqui, onde que nós estamos colocando como Kala, que é esse ponto aqui preto. Ele vai passar por todo esse espaço aqui, chegou no ponto vermelho, que é o ápice, tá? Que seria, vamos dizer, o meio do dia, né? E ele vai se pôr aqui na Luvumba, que é o ponto branco. Dentro dessa estrutura, nós dividimos ela com dois eixos, um símbolo de mais aqui. Esse eixo se chama Kalunga. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso, né? Kalunga. Kalunga é o abismo, é o espaço que separa o plano dos vivos do plano dos mortos, tá? Então, o plano dos vivos é o Mseki, que é esse nome aqui de cima, esse preto e vermelho. E o mundo dos mortos é a Mpemba, que é essa parte branca e amarela aqui embaixo. Então, separando nessa linha horizontal, que é a Kalunga, tudo que está acima diz respeito ao nosso momento de existência enquanto vivos. E tudo que está abaixo diz respeito ao nosso entendimento e nossas proficiências de quando nós estamos mortos, tá? Isso ficou claro para vocês? Deu para entender? Espero que sim, a gente vai continuar na Dikenga. Pode fazer a pergunta, Nath.
Oi, tá me escutando?
Sim, pode
Ah,
falar.
desculpa, eu não tava conseguindo. Volta só naquele slide anterior ali do ponto riscado. Então, aqui na região de Curitiba, eu já vi alguns pais de santos falando que o ponto riscado, quando ele tem um círculo em volta, é porque ele é chefe de casa, chefe de falange, e quando ele não tem o círculo fechando o ponto, ele não é chefe ainda.
É, não faz sentido isso.
Então, é por isso que eu quis perguntar.
Não tem sentido nenhum, porque quando se torna chefe, um espírito, por exemplo, ele tem mais autonomia do que quando ele não é um chefe. Então, ele não precisaria estar contido, né? Ele poderia estar expandido. É basicamente isso.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Deixa eu pegar aqui o quadro branco aqui, por exemplo. Vocês estão vendo o quadro branco, né?
Aham.
Tá vendo o quadro branco aí que eu estou representando, né? Estou fazendo um ponto riscado aqui. Esse ponto riscado é o ponto do Tiriri. Bem mal feito, tá, gente? Porque é difícil de escrever. Já Capemba já é difícil. Com mouse, então, Jesus Cristo. Tá? E aí, o Tiriri, ele tem basicamente isso aqui, ó, de ponto riscado. Tá? Esse é o ponto riscado do Tiriri originalmente, que é quando ele se manifesta na Umbanda. O do rompe-mato, que é meu caboclo, é esse aqui. Daqui vem uma. Aí aqui é uma folha. Desculpa essa minha maravilhosa caligrafia aqui.
É, tudo bem.
Aqui é outra folha. Vamos. Acreditem que isso aqui são folhas, tá? Então, esse aqui é do rompe-mato. E esse outro aqui é do tiriri. Olhem que existem elementos, tá? Existem elementos que, por exemplo, as estrelas, a cuia, né? Existem elementos que parecem também aqui, ó, no do rompe-mato. A cuia e a estrela, tá? E do tiriri a gente também vai ver aqui a cuia e as estrelas. Tiriri, quando ele assumiu a chefia do terreiro, ele mudou a forma de grafia dele, tá? Agora o ponto riscado dele é simplesmente isso aqui, ó. É só o miolo. Por quê? Isso representa que ele tomou um sistema, né? Tomou uma posição de chefia, tá? Antes, quando ele tinha as estrelas e a cuia, aqui representa, né? Essas estrelas representam que ele tinha três forças que mandavam nele dentro do terreiro. E a cuia representava quem mandava mais nele, né? Que é o caso do rompe-mato. A gente vai entender isso aqui na Dikenga daqui a pouquinho. o porquê disso aqui. Quando ele se torna chefe de terreiro, ele responde a ele mesmo. Ele não responde mais às outras forças externas. Entendeu?
Entendi.
Entendeu? Então, isso você vai ver. Mudança de grafismo no ponto riscado quando o guia se torna chefe. Mas a maior parte dos guias não se tornam chefes. Eles vão ser simplesmente servidores com os médiuns, né? Eles não vão ser chefes propriamente ditos, tá? Então vamos voltar agora para o slide. Deu para entender? Ficou claro? Bom, voltando aqui para a Dikenga, né? Retomando aqui um pouquinho do pensamento, a Kalunga divide o plano dos vivos do plano dos mortos. Em Seki é o plano dos vivos, em Pemba é o plano dos mortos. Nós nascemos no Kala para o plano material, tá? Então, o Kala representa o nascimento e o passado. A Tukula, que é essa parte do ápice, é a maturidade, o poder físico, o auge físico. É onde nós estamos adultos. Nós estamos maduros, enquanto encarnados, tá bom? E daqui é declínio até chegar o momento da morte. E também representação do futuro, né? Que é o Luvumba. Quando nós chegamos em Luvumba, nós morremos para o plano físico, mas nós nascemos para o plano espiritual. Então a gente está entrando, passando pela Kalunga, entrando na Mpemba. Quando nós cruzamos esse primeiro quarto aqui e chegamos ao centro aqui, que é o Musoni, é o auge do seu poder espiritual, a sua maturidade. Então, basicamente, o que nós podemos fazer, aqui dizer, né, é que essa parte aqui onde está esse quadro, esse quarto branco aqui, quando nós morremos, é a nossa infância espiritual, assim que nós morremos e passamos para o plano espiritual. E a partir dessa parte amarela é onde nós nos tornamos realmente potências espirituais. É onde a maior parte dos guias se encontram hoje em dia, tá? A maior parte eu digo porque tem alguns que se encontram ainda na Mpemba branca, tá? Não na Mpemba amarela. Então a gente vai entender bastante disso aqui, porque os pontos riscados vão representar justamente esse sistema redondinho aqui. E os símbolos, eles vão pertencer a esses quartos, e a gente vai fazer uma leitura sobre isso, tá? Então o Sol nasce em Kala, se aposenta em Luvumba, e ele nasce espiritualmente, né? Ou a gente pode falar que é a Lua, né? Em Luvumba e vai para Kala novamente. É sempre cíclico, sempre cíclico. Nunca para essa rotação. O entendimento Banto diz que a reencarnação é uma forma indefinida de vezes, tá? Que a gente vai reencarnar até a gente atingir a perfeição ou a nossa completude. O que acontece é que no nosso pensamento ocidental, fortemente influenciado pelo espiritismo do Kardec, ele nos coloca no entendimento de que a vida é um círculo. Mas, dentro do entendimento Banto, ele é uma espiral, tá? E essa espiral, às vezes, ela conecta com outras partes do nosso passado. É onde nós temos acesso às memórias passadas, às possibilidades energéticas do passado, aos poderes do passado, aos nossos dons do passado, tá? Então, para vocês terem uma ideia, este é o funil que acomete dentro da cosmogonia Banto. Então, cada círculo aqui que vai acontecendo e vai girando e vai girando e vai girando e vai girando é uma Dikenga sendo formada na nossa existência. Até o momento que nós chegarmos na última Dikenga, que é onde que nós alcançaremos a completude, que nós seremos ancestrais divinizados, tá? O entendimento para isso aqui é para entender a cosmologia que acontece também no plano espiritual, porque morrer para o plano físico é nascer para o plano espiritual. E nascer para o plano físico é morrer para o plano espiritual, tá? Então vamos lá. Os símbolos e as posições que eles vão ocupar na Dikenga. Então fazendo aqui, eu peguei aqui essa imagem que vocês estão vendo aí do ponto do vovô Chico, o preto velho que trabalha comigo. Então vocês vão dividir essa imagem. Eu já deixei de propósito a imagem aqui sem os eixos, né? Que é para vocês fazerem já a visualização deste ponto. Então, dividindo um eixo vertical, um eixo horizontal, faz uma cruz aqui no meio desse símbolo. Vocês percebem que os elementos estão bem alinhados aqui no centro, né? Existem dois elementos que não estão aqui no centro. Então, todos os símbolos que estão na parte norte da dikenga, ou seja, do eixo horizontal para cima, eles nos revelam coisas sobre o campo material. Coisas que nós aprendemos da vida. Indicam ancestralidades, coisas do passado, local de nascimento, tudo aquilo que foi vivenciado enquanto nós estávamos encarnados, ou em outros aspectos, aquilo que nós podemos pegar do espiritual e trazer para o material. Aquilo que se materializa dentro do trabalho do guia no plano material. Na parte sul, nós temos tudo aquilo que é relativo aos campos espirituais. Geralmente, como o espírito aprendeu a trabalhar, como ele trabalha atualmente, naquilo que ele atua, suas potencialidades, tá? E essas potencialidades também mostram os seus limites. Então, aqui nós temos a visão do ponto do Vovô Chico. E aí a gente percebe que tem um ponto alinhado bem no centro, né? Que pega tanto a parte aqui da parte do Impemba, né? Quanto a parte do Inseki lá em cima, parte viva e a parte morta, tá? Então, símbolos que ocupam o centro, ou que pegam de um quadrante e vão para outro, ocupam quadrantes iguais, que estão mais ou menos equilibrados, ele realmente significa isso, é um equilíbrio em todos os campos de atuação, dentro do campo material e do campo espiritual. Muitos pretos velhos têm símbolos equilibrantes. Muitos pretos velhos têm símbolos equilibrantes, porque é uma das linhas mais centradas que nós temos dentro da Umbanda, tá? A gente coloca o círculo aqui em volta para vocês terem uma melhor forma de visualização do ponto riscado, tá? Então, o que que a gente pode dizer do Vovô Chico? A gente pode dizer que ele teve uma vivência, né, partindo do ponto zero aqui da direita, ele teve uma vivência onde que os valores dele foram testados, aprendidos dentro da sua fé, né, e das suas passagens, e assim que ele morreu, ele teve acesso a essa estrelinha aqui, né, que parece um asterisco, que a gente vai entender o que ela significa mais para frente, e que com isso que ele aprendeu aqui na sua juventude espiritual, ele continua trazendo isso depois da sua maturidade espiritual para o plano terreno, tá? Vem do espírito para o terreno, né, neste caso aqui. A gente tem vários sistemas diferentes de pontos riscados. Antes de a gente entrar nos símbolos propriamente ditos, eu quero passar por esses sistemas para vocês não criarem confusões posteriores, tá? Eu sei que tem muita gente que fala muita coisa de ponto riscado, etc e tal. É um tema extremamente complexo de ser entendido, porque a gente tem uma forma, um pensamento ocidental muito enraizado, que a gente não consegue entender as coisas se não forem com palavras latinas, tá? Com letras sequenciais. A gente aprender japonês, aprender chinês, aprender coreano, aprender árabe, que são formas diferentes de escrita de pensamento, é muito complicado, né? Porque um kanji, por exemplo, ele não expressa um ideograma, ele não expressa uma letra, né? Ou uma sílaba, como nós fazemos aqui no Ocidente. Eles expressam uma ideia, um conceito. É difícil para a gente que está com essa racionalidade muito ocidental conseguir compreender isso, né? E o próprio ponto riscado, ele traz essa questão simbólica, né, para fazer esse tipo de comparação. Bom, aqui a gente tem os pontos riscados da Umbanda esotérica, que eu acredito que de Umbanda são os mais diferentes que vocês vão encontrar, né? Perdoem aí, porque foram escaneamentos de livros, então vocês vão ver que está bem, bem ruinzinha a imagem, né? Então a gente tem aí os pontos assim que são chaves para todos os tipos de orixás. Por exemplo, aqui, ó, Iemanjá é uma seta meio que com um nozinho aqui, né? Uma curva, né? Oxalá tem esses três pontinhos aqui, ó. Oxalá é maçom nesse caso, né? Tem os três pontinhos aqui, mas ainda tem uma seta. Oxóssi tem a seta, mas tem um corte no meio da seta, né? Ogum tem esse carrapicho aqui, né? Esse rabinho redondo aqui, espiral aqui, que é bem diferente. E aqui a gente tem tá alguns símbolos já escritos, né, das linhas aqui propriamente ditos. Por exemplo, o primeiro símbolo que está em maior destaque ali é da linha de Orimã, né, que é a linha dos pretos velhos, tá? Olha como é bem diferente. A gente encontra umas cruzezinhas, né? Encontra alguns elementos que a gente já costuma ver nos pontos riscados, como essas setas mesmo aqui, a seta central aqui com esse quatro aqui embaixo que lembra uma espada, tal. Mas olha que interessante como é a grafia dele. E os outros acabam seguindo a mesma forma, né? O ponto aqui na sequência, ponto de Ogum, ponto de Oxóssi, ponto de Orixalá, que é Oxalá para eles, ponto de Xangô, ponto de Iemanjá, ponto de Ori, que é a linha dos crianças, né? Olha, não tem nenhuma bala, pirulito na linha das crianças. É, este aqui é o grafismo da Umbanda Sagrada, da Umbanda Esotérica, não da Umbanda Sagrada, da Umbanda Esotérica, que segue uma outra estrutura, não respeita a Dikenga, tem uma visão muito mais esotérica, propriamente dito, da grafia, tem um quê muito ligado com o hinduísmo, tá? Então é uma coisa totalmente diferente. Então a gente não tem as chaves de decifrar isso aqui dentro da Umbanda esotérica. Não serve da mesma forma. Na Umbanda Sagrada, que é o mais difundido aí, eles criaram as magias divinas, né? Principalmente as grafias deles, e eles seguem aí. Todas essas imagens aqui não são imagens dos outros, são minhas imagens, tá, gente? Porque, como eu já disse inúmeras vezes no podcast, eu gosto de estudar tudo e testar tudo, e eu testei todas as magias deles para ver se funcionava ou se não funcionava, tá? Então, nós temos aí, ó, essa primeira imagem aí, com as velas pretas e vermelhas, eles chamam de mandala tripolar, né? Cabala, no caso, porque tem vários elementos diferentes aqui, tá? É uma cabala tripolar. Que você vai ver. Olha como é diferente a forma de grafia, né? Várias voltinhas aqui, tal, e no final termina com um tridente, né? Temos uma espada lá em cima, etc e tal. Na direita aí superior, você vai ter um ponto que é para Oxóssi, né? Um ponto de Oxóssi. Na esquerda inferior, você vai encontrar uma cabala mista, que é geral. Essa aqui, ela tem vários elementos diferentes, principalmente elementos. Tem elemento de esquerda, tem elemento de Xangô, tem elemento de Oxumaré, né? Tem elemento de Nanã, tem elemento de Oxum, tem um monte de elemento aí. Um monte de elemento. Aí você vai ver que tem vários símbolos no meio, parece até um carteado, né? Tem um pica-fumo aqui, tem um copas aqui, um sete copas aqui e tal. Umas espadas aqui, até parece um joguinho, né? No meio aqui também outra cabala menor. Essa aqui estava nas forças de, se eu não me engano, Omolu. E na direita inferior aí também outro tipo de cabala, também escrita com os símbolos dele. Esse é o tipo de grafismo que vocês vão encontrar na Umbanda Sagrada, geralmente. Tá? Eles também respeitam a Dikenga, você pode perceber que divide em quatro quartos, né? E vão colocando símbolos diversos aqui, conforme aquilo que eles querem atingir, tá? Na Umbanda tradicional, é um pouco diferente, tá? Todos esses pontos também são pontos meus, pontos reais, tá? O primeiro ponto aqui, que tem essa ponteira em cima, é o ponto da trunqueira do Chão de Jorge, que o Tranca-Ruas riscou. Ele tá até meio apagado, porque esse ponto aqui não pode ser apagado, ele tem que apagar com o tempo sozinho mesmo. Aí, quando ele estiver quase imperceptível de entender, eu risco outro, e assim vai. Geralmente, isso vai ter que ser feito com a troca da tábua também, né? A gente afirma essa ponteira nele para ativar ele. Então você vai ver, ó, simbolismos de estrela, o próprio tridente, uma flecha cortada, a lua, né? Embaixo a gente tem um outro ponto lá riscado no chão do antigo terreiro, que é um ponto de Oxóssi. Tá vendo que você tem riscado lá a flecha, é o ponto do caboclo caçador. Esse não é meu, é do meu ex-pai de santo. Na direita, né? Esquece a do meio por enquanto. Você vai ver o ponto do vovô Chico. Lembra que eu mostrei para vocês ele estilizado? Este é o ponto riscado dele. Aí tem a rosa que ele coloca, as mirongas que ele põe, né? Que ele põe os papéis das pessoas que ele atende. O fumo que ele usa, ele deposita em cima do ponto riscado, que ele diz que faz parte da energia do trabalho. Agora, esse ponto do meio aqui é o que nós chamamos de ponto misto. Tá? Onde duas forças se entrecruzam para trazer o ponto. É um ponto de esquerda misturado com um ponto de baiano. Que esse aqui é um ponto de função, né? Assim como o ponto da trunqueira aqui também é um ponto de função. Diferente desse daqui do Caboclo Caçador e do Vovô Chico, que são pontos de assinatura, que é para mostrar quem é a entidade. Esse do meio, vocês podem perceber que tem toda uma estrutura de setas e tal, que elas acabam se tornando incompreensíveis quando a gente vai olhar na Dikenga a primeiro momento. Isso aqui simboliza fluxos de energia indo e vindo, de onde tem que vir, para onde tem que ir, de, sabe, realmente passando a energia de um lado para o outro, a energia de um lado para o outro, que as setas são direcionadoras, né? Então você vai encontrar tudo isso daí. E as velas acesas nas posições corretas, né? A cachaça lá, a baianinha no centro, com um papel, que é provavelmente uma mironga que foi feita. E eles vão depositando isso dentro dos pontos riscados, porque os pontos riscados servem para um princípio de magia, tá? Então, basicamente, essa aqui é uma forma de você riscar. Mais um ponto riscado aqui da Umbanda tradicional, né? A primeira aqui, a pessoa tá, a da esquerda superior, a pessoa riscando um tridente com pólvora, né? Com fundanga. Depois ela vai botar fogo nisso aqui, isso aqui tudo vai botar fogo. Né? Na direita você vê que o ponto antes de ser colocado da fundanga, que é riscado com carvão no chão. Lembra que eu falei que podem ser riscados com outros elementos? É o elemento que você tem à mão naquele momento, né? Nesse caso estava sendo riscado com carvão. Embaixo ali tem o pessoal lá da casa da Zélia, do Zélio de Moraes, né? Essa aqui eu acho que é a Zilmeia ou a Zélia, não lembro exatamente. Riscando os pontos lá na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, tá? É, você vê as ponteiras firmadas. E aqui do lado um outro terreiro que a gente pegou também, com pontos riscados de diversas entidades. E vocês podem perceber que apesar dos círculos que é colocado, ó, por exemplo, o ponto riscado aqui que a gente está vendo do caboclo das sete encruzilhadas, né, que é o ponto onde que ela está firmando aqui, que é o ponto central dessa figura da esquerda inferior, né, do canto esquerdo inferior, ele não tem um círculo em volta. E ele era o grande chefe. Entendeu? Daí já não bate em cima daquela própria pergunta que a Nath falou, né? É quando vira guia-chefe e coloca o círculo. Não, o próprio Caboclo das Sete Cruzilhadas não tinha um círculo, né? Tem um outro ponto ali à esquerda que também não tem um círculo, né? O da direita aqui tem um círculo, mas o círculo faz parte do símbolo, né? Já no, nessa imagem que tem o chão azul, nós vemos que tem uma simbologia mesmo circular. Tudo é riscado dentro do círculo, tá? Para facilitar o entendimento do ponto. Basicamente isso. É muito legal, né, ver assim, né, os pontos riscados já feitos de antigamente, né? E a gente entra na questão dos veves, tá? Veve, essas são as imagens que vocês estão vendo que representam loás. Loás são divindades lá do vodu ou do vodu. Tá? Eles têm símbolos que eles aparecem assim para a gente a primeiro olhar, assim parecidos com a Umbanda, né? Algumas folhas, caixão, cruzeiro, né? Coração. Mas, cara, eles não têm nada a ver. É de uma outra estrutura, eles não são bantos. Tem uma outra concepção, um outro entendimento. E geralmente, esses símbolos são riscados com farinha. Né? Ou amido de milho, ou farinha de trigo, ou farinha de mandioca mesmo. Pode perceber que que o cara tá passando, que ela tem um pó, né? Que é uma farinha, e ele vai riscando no chão os símbolos. É desenhando os símbolos com esta farinha, tá? Olha que legal. É muito bonito também os veves e tudo mais, mas eles não são usados na Umbanda. Então, se você vê um guia riscando um veve na Umbanda, você desconfie, porque não é o guia de Umbanda, né? Não tá ali fazendo aquele trabalho certo. Existe uma outra coisa que é a patipemba do Palo Mayombe, que também se confunde muito, tá? Que são esses grafismos que se utilizam também de farinhas e afins, mas geralmente também é feito dentro dos pontos, é como se fossem os pontos riscados no giz, né? Olha só que interessante esses grafismos, né? Essa primeira foto aqui de cima, aqui à esquerda, se a gente for olhar, a gente vai reconhecer vários elementos, ó, tridentes, setas, flechas, círculos. Só que não tem nada a ver com a nossa estrutura da Dikenga e dos pontos riscados dos caboclos de Umbanda, por exemplo. Nessa imagem embaixo, né, esse gráfico aqui embaixo, né, essa ilustração, você vê que tem um solzinho com uma carinha, os diabinhos, né? Aparecem os diabinhos, ó, mas tem coisas que a gente reconhece como elementos que a gente encontra também. As flechas curvas, as flechas arqueadas, né, as estrelas, né, a gente encontra tudo isso aqui. Também na Umbanda, mas não é Umbanda, gente. Não é Umbanda. Tem uma outra estrutura. Pode perceber que sempre tem uma serpente nas estruturas, que é a forma como a energia circula para eles, tá? E aqui é o Maria Leonza, que é um culto chamado de Quibaio, né? Da Venezuela. É um culto afro-indígena também da Venezuela, onde os pontos são riscados no chão, iluminados, e as pessoas deitam dentro deles para receber a energia dos pontos, tá? Isso também é feito na Umbanda, é que as pessoas perderam esse sentido. Na Umbanda Sagrada, por exemplo, dentro das cabalas, das magias divinas, você coloca a pessoa dentro do círculo, né? Que é o círculo mágico. Você coloca a pessoa dentro do símbolo ali, do ponto riscado. Na Umbanda, nós colocamos vários elementos. Geralmente, a gente risca numa pedra, não dá para pôr uma pessoa dentro, né? Então, o que que a gente faz? A gente pega e escreve o nome da pessoa e põe o nome da pessoa dentro do círculo, tá? dentro do ponto riscado, que é uma representação de como se a gente estivesse colocando a pessoa dentro do ponto riscado. Da mesma forma, tá? O Maria Leonza Ocibayo, que é extremamente mal visto na Venezuela, é temido demais. Se você fala assim, que você é do culto de Ocibayo, nossa, as pessoas te olham como se você fosse um homicida, né? Pior até. Olham até pior. Eles morrem de medo. E aqui você pode perceber que tem uns grafismos bem interessantes, né? Nessa foto aqui mais escura, né, que a gente tem aqui no canto inferior esquerdo, você vai ver aqui que tem os corações, né? Aí tem um que parece um camelo, tem um cifrão, tem o símbolo do Yin Yang, uma lua, né? Aí são elementos bem estranhos, né, que são colocados ali, mas que pertencem dentro do culto da Maria Leonza, que é um culto da Venezuela. Então vocês estão vendo que vocês encontraram aqui, ó, só nesses slides que a gente acabou de passar para vocês, grafismos mágicos que a gente encontra lá no Haiti, República Dominicana, sul dos Estados Unidos, Cuba, né, porque o Palo Mayombe é Cuba, parte do Haiti, da República Dominicana também, parte do Caribe como um todo, né? Vocês encontraram parte da Venezuela e vocês encontraram no Brasil todo também símbolos utilizados. Tá? Então, o grafismo mágico ele está presente em diversas culturas. A medalha de São Bento não é nada mais, nada menos do que um sigilo, né? Um grafismo mágico. Então, aqui está o ponto do rompe-mato, que ele está bordado num pano que vai sempre no banco dele. Tá? Tem dois círculos aqui, e esses S aqui, que são um simbolismo de cobra, está estilizado, né, gente? Porque teve que ser bordado. Então, está bem estilizadão mesmo. A estrela, a cuia. E as duas folhas, né? Que parecem búzios, mas são folhas. Que estão aqui. Isso aqui está bordado em um tecido. E esse tecido é sempre colocado em cima do banco para não ter que ficar fazendo o riscado do ponto riscado sempre. Ah, mas vai estar ativo sempre? Não, lógico que não, né? Enquanto eu estou lavando o pano na máquina de lavar, ele não está lá ativo. Ele só vai estar ativo quando o guia chega e ele bate no ponto e ativa o ponto, né? Ele põe o axé dele. É só para ele não ter que riscar todas as vezes. Ele pediu para bordar este tecido. E esse aqui é o ponto de identificação dele. É o ponto de assinatura do caboclo rompe-mato que trabalha comigo. E agora vamos entrar nos pontos, tá? Só fazer uma recapitulação aqui antes que vocês se percam, porque é muita informação. E olha que a gente só falou de informações genéricas até agora e comparativas. Tenham isso em mente. Essa imagem, dê um print na tela, copia essa imagem agora, dá um print e deixa aí separadinho do lado do vídeo aqui, da transmissão, para vocês acompanharem, tá? Vamos lá. Existem diversos símbolos dentro da Umbanda, diversos, inúmeros. Muitos até mais do que a gente consegue catalogar. Claro que alguns repetem mais que os outros, e é nesse que nós vamos focar. Tem símbolos muito particulares que às vezes aparecem em uma determinada zimba ou não. Nesses muito particulares, nós vamos deixar isso aqui como um extra, tá? Se vocês verem um símbolo desse jeito, manda para mim. Tá lá no contato do Papo na Encruza, no meu contato, no Douglas Rainho 7, no Instagram. Quem tem meu contato WhatsApp, contato no Telegram, pode mandar também, que a gente tenta traduzir. Aqui nós vamos nos focar nos símbolos que os guias mais trazem dentro do uso mágico e religioso. Então são símbolos que vocês vão encontrar na maior parte dos pontos riscados de caboclos, na maior parte dos pontos riscados de pretos velhos, na maior parte dos pontos riscados de baianos, de Oguns e de Exus e Pombagiras, tá? Ah, não vou encontrar muito em ponto de boiadeiro, não vou encontrar muito em ponto de erê. Você pode encontrar, mas essas linhas especificamente, boiadeiro, erê, marinheiro, eles não gostam muito de riscar pontos, né? Eles não gostam desse tipo de trabalho mágico. Quem tem a obrigação de riscar o ponto, por exemplo, no ritual de confirmação, é o guia-chefe de coroa, que geralmente é um preto velho e um caboclo, que sempre risca um ponto. Tá? Então, essa é uma ideia que vocês têm que colocar na cabeça. Vamos começar com o mais comum de todos os símbolos, né? Que é a cruz. A cruz é um símbolo muito mal interpretado, muito mal compreendido. Cheio de pessoas querendo dizer o que é a cruz, o que não é. O pessoal tem fobia de cruz, Todo mundo relaciona as cruzes sempre ao cristianismo propriamente dito, mas o símbolo de cruz, ele é muito mais antigo do que o próprio cristianismo. A crucificação era um processo de morte, de tortura e execução, realmente, né? Execução capital, que é a pena de morte, para as pessoas que eram pegas e assim feitas, né, pelo Império Romano, né, pelos romanos. Então, já existia a cruz antes de existir Jesus Cristo. Ela já era utilizada em várias coisas. E se você pega culturas ancestrais, você vai ver sempre a representação da cruz de uma forma ou de outra, tá? Então, a cruz, basicamente, ela tem a representação de fé, né? De uma crença. Essa, claro, essa representação ficou conhecida por causa do cristianismo. Mas além disso, ela tem a representação da encruzilhada, o encontro de dois caminhos, né? E também a representação da união, quando duas coisas diferentes que caminham em lados opostos e sentidos diferentes, elas se encontram, tá? Tem essa questão da união também. Dentro do processo da cruz, seja a cruz grega, a cruz latina, a cruz batismal, né? Vamos focar primeiro nas duas aqui primeiras, cruz grega e cruz latina. Todos os pontos representam algo. Nas cruzes de quatro braços, elas representam acima, abaixo, direita, esquerda. Elas também representam ar, fogo, terra e água. Os quatro elementos, tá? Elas representam dois ou mais caminhos que se encontram, caso da cruz batismal, e etc, etc. A cruz grega, que é aquela cruz com braços iguais, que lembra um símbolo de mais, né? Lembra o símbolo da cruz vermelha, esses tal. Ela é o representativo da igualdade e de encruzilhadas também, tá? A igualdade, neste caso, ela expressa bastante dentro de pontos de pretos velhos. Quando nós vermos isso aqui num ponto de Exu, por exemplo, ou de Ogum, representa caminhos, tá? Encruzilhadas realmente. A cruz latina, né? Latina porque é do latim de Roma, né? Que é essa cruz com um braço menor, é uma haste menor e a outra maior, que é a cruz do cristianismo, a cruz de Jesus Cristo, aquela cruz, etc e tal. Ela é o representativo da fé, do martírio, das passagens de um estado para o outro. Porque Jesus Cristo, na cruz, ele assumiu a função de Deus, de uma divindade. Até ele ser pregado na cruz e morto, ele era um pregador. A partir do momento que ele morre na cruz, ele passa desse estado para um outro estado. E ele se transforma numa divindade cultuada, né? Uma das maiores divindades cultuadas no nosso mundo até hoje. Tá? Então tem esse significado do simbolismo da igualdade na cruz grega e aqui da fé na cruz latina. Agora façam um esforço de pensamento aí, né? Usem a sua imaginação, que eu sei que vocês têm bastante imaginação. Invertam essa cruz para uma cruz de anticristo, né? Girem ela aí. Deixa ela de ponta cabeça. O que a gente fala que é uma anticruz, uma cruz do anticristo, né? Cruz do capiroto, etc e tal, que é a cruz invertida, ela se assemelha muito com uma espada, tá? E quando a cruz está neste ponto, não quer dizer que a entidade ela é anticrística, tá? Quer dizer que provavelmente ele é um guerreiro da fé, alguém que morreu martirizado. Então você pode encontrar bastante esses símbolos nos pontos de Ogum. Apesar que nos Oguns ultimamente a gente não tem visto mais isso, né? Porque Ogum nem risca ponto mais hoje em dia. Tá? Mas não estou falando dos caboclos de Ogum. Estou falando dos Oguns em si. Então você vai encontrar. Por exemplo, Pedro, né? São Pedro, na Igreja Católica, que é tido como o primeiro papa, o apóstolo mais querido o mais próximo de Jesus, né? A pedra sobre a qual edificarei a minha igreja, etc e tal. Ele foi crucificado de ponta cabeça. Então, ao contrário, né? Ele representa justamente a cruz de São Pedro. que também é uma cruz de martírio, uma cruz de passagens, tá? Então vocês vão encontrar também a cruz invertida. A cruz batismal, que é essa cruz com uma estrela no meio, né, que lembra um asterisco, ela é encontrada muito em pontos de Jurema ou de entidades da Jurema, caboclos, mas mais ainda pretos velhos juremeiros, tá? Ela é muito mais assim, tá? Então a cruz batismal, ela lembra bastante esse asterisco aí, né? Ela tem esse, é como se fosse a união da cruz latina com a cruz grega, só que a cruz grega dá numa uma viradinha nela aqui para ela encaixar aqui no meio, né? Então é a união de duas das duas cruzes, tá bom? Ela representa geralmente o povo das almas santas, o povo da Jurema. Representa também a esperança, né? Representa os pontos de passagem, representa o equilíbrio entre todas as forças, o encontro de todos os caminhos. Então, quando você está praticando um campo espiritual, os espíritos que estão se manifestando naquela religião, eles não são da religião. Então, na Umbanda, nós não temos, por exemplo, um caboclo umbandista. Não temos um caboclo, um preto velho umbandista. Eles têm suas próprias crenças, seus próprios cultos, né? E aí, eles servem na Umbanda. Eles servem na Umbanda, tá? A Leila pergunta sobre a cruz papal. A cruz papal, Leila, a gente não encontra ela na Umbanda, tá? Não existe na Umbanda, porque ela é de respeito ao Papa, tá? É a cruz do Hierofante, é a cruz do Alto Sacerdote, cruz tripla, chamada de cruz tripla, tá? É aquele que demonstra o maior exalto grau da sacralidade, tá bom? Geralmente, o que acontece? Essas três níveis, assim como a gente vai ver no cruzeiro, tem três degraus, né? Cada um vai representar uma coisa. Então, primeiro lá, o primeiro de todos lá, que é o mais o fininho, é o sacerdócio, né? A função do sacerdote, ou seja, que ele recebeu todos os sacramentos da igreja. Então já exclui a gente, porque nós não somos ordenados papas e nenhum guia de Umbanda foi ordenado sacerdote papa, né? A jurisdição, que seria o próximo, que representa o poder que ele tem perante o Estado. Tá? É como se ele fosse rei. Também descarta novamente, porque nenhum guia de Umbanda, pelo que eu saiba, ele tem um Estado ou foi um rei para mandar sobre um povo, né? E a última parte é sobre a parte do ensino, né? O caminho magisterial, que é aquele que ensina, tá? Que realmente, né, que a autoridade máxima é a igreja. E ele, o Papa deveria ensinar, né, as coisas. Não se usa também na Umbanda, tá? Isso é uma coisa própria do cristianismo. A âncora, a gente vê muito em símbolos de Iemanjá, em símbolos de Ogum Beira-Mar e afins, né? A gente chama ela, dentro da Umbanda, de cruz âncora, porque ela é uma cruz também, ela lembra uma cruz, ó. Pode perceber aqui, ó, cortadinho no centro, haste maior e tudo mais, uma espécie de cruz também. Ela lembra a esperança, tá? É a esperança. Então, o povo do mar, né, eles faziam aquele, colocavam aquela tatuagem de cruz e tudo mais, geralmente por um saudosismo. Porque quer dizer que quando a âncora está lançada, a âncora, ela está próxima, você está em casa. Você está em terra. Quando a âncora está levantada, você está em mar. Então a esperança era de que voltassem, né? Então ela vai ter muita ligação com os povos aquáticos mesmo. Marinheiros, pescadores, caiçaras, sabe? Marujos. Então você vai encontrar bastante isso aqui no, nos povos do mar. Geralmente a gente encontra a âncora pura. Algumas vezes a gente encontra com uma corda enrolada na âncora. Outras vezes você vai encontrar com uma cobra enrolada na âncora. Todos são representatividades do símbolo do povo do mar, tá? Do povo do mar. E simboliza esperança. A cruz Ansata, o Ankh, né, que é a cruz egípcia, ela quase nunca é vista dentro da cultura de Umbanda, com exceção dos povos do Oriente egípcios. Lá aparece, tá? Que eles também quase não riscam ponto, né? Então, é a chave que liga o mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Então, a cruz, ela representa também isso. Todas as cruzes, seja a âncora, seja a cruz latina, seja a cruz grega, a cruz batismal, ela representa um portal, é a chave que abre o mundo dos mortos, tá? Então, é o caminho que nós vamos adentrar ou trazer do campo dos mortos para trazer para o campo dos vivos, tá? Então, anotem o simbolismo aí também para vocês. Apesar que isso está tudo na apostila que vocês vão ter acesso, tá? Quem não tem acesso, quem não viu ainda, na plataforma do Simpla tem um lugar lá que está escrito materiais. Lá no materiais tem a apostila para baixar. Além disso, eu vou deixar preparado um link depois dentro do Perdido, onde vocês vão poder fazer o review dessa aula, baixar o áudio da aula para guardar, né? E vocês também vão pegar lá a apostila que também vai estar lá disponível para vocês, tá bom? A cruz do cruzeiro, ou o cruzeiro das almas, né, ou o calvário, como algumas pessoas dizem, ele simboliza muito, né, é muito representativo para os pretos velhos. Mas tem um outro nome dessa cruz, que se chama Gólgota, que é onde Jesus foi crucificado. Então, o cruzeiro das almas é o local onde que as almas se comungam. É como se fosse o portal do cemitério por onde as almas saem do campo dos mortos e vêm pelo campo dos vivos. Mais uma vez, o símbolo da cruz trazendo essa ligação, né, de passagem, tá? Ela é uma cruz latina com uma elevação de 3 degraus aqui que vocês vão ver e cada degrau representa uma coisa, né? Um primeiro degrau é fé, o segundo representa esperança e o outro representa amor fraternal, né? Que a gente traduz como amor de Cristo. Não é que é Cristo católico, gente. Não façam essa concepção. É o amor fraternal que Cristo pregava, independente de ligações consanguíneas ou de parentesco. É o amor por todos os seres humanos, independente dessas questões. E esse símbolo aqui, ele representa elevação. Elevação. Você vai encontrar muito ele em pontos de pretos velhos, em alguns pontos de Exus, e quando vocês encontrarem no ponto de Exu, representa que aquele espírito ele trabalha com as almas. Mas quando você encontrar num ponto de preto velho, quer dizer que aqueles espíritos, eles são almas elevadas. Tá? Então, cuidado. Cuidado. Os corações também são muito comuns de ver dentro da Umbanda. Hoje em dia menos, porque o pessoal acha que é muito, sabe, muito pônei, sabe, muito, sei lá, meu querido pônei, desenhar esses símbolos, acham que é frescura e tal, e não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver, ela representa uma energia. O coração, ele é ligado aí dentro de uma força muito grande da cultura popular cristã, também entendida pelos povos bantos, né, posteriormente, de uma associação imediata com o Sagrado Coração de Jesus, que é aquele coração exposto em flamas, né, pegando fogo, tá? Esse símbolo, ele é muito representativo, principalmente, aí vocês vão dizer, ah, é associação imediata com Oxum. Sim, é associação imediata com Oxum, porque Oxum rege as emoções e afins e tal. Mas tem uma outra associação que poucas pessoas se dão conta, que é a associação com Oxalá. Tem essa associação com Oxalá, tá? Por causa do sincretismo, obviamente. Então, na linha de Oxalá, nós vamos encontrar vários santos. E muitos desses santos, dentro dos seus pontos, trazem o coração, né? Santa Rita de Cássia, ela traz um coração envolto por espinhos ou, às vezes, perfurado por um punhal, que representa o martírio dela, o sofrimento dela. Né, dentro do processo de cristandade, do amor que ela sentia por Cristo e afins, e tudo aquilo que ela teve que suportar e se subjugar. Não sei se vocês sabem, a gente tem um texto escrito sobre Santa Rita lá no blog. Santa Rita é uma pessoa, é uma santa tão mirongueira que ela rezou para que os seus filhos fossem mortos, para que eles pudessem entrar no reino dos céus, para que eles não se tornassem pecadores. Então, basicamente, dentro dessa história, Santa Rita era casada com um homem, ela teve 2 filhos, esse marido dela foi assassinado. E seus filhos, no ímpeto da vingança, eles planejavam matar o assassino do pai, só que os assassinos não entram nos planos do céu, né? Não entram no paraíso. Então, Santa Rita rezou para que Deus matasse os filhos dela, levasse os filhos dela embora, para que eles encontrassem o mundo dos céus, das portas do céu, o paraíso. Sabendo que ela mesma não iria para lá porque ela estava rezando por um homicídio. E ela se dedicou todo o restante da sua vida à prática da fé cristã e à ajuda dos pobres e necessitados. Tanto que ela foi uma das santas que tinham as chagas, né? As escarificações, né? O estigma, que são os machucados nas mãos, nos pés e na testa, que sangravam de forma espontânea, que lembra o martírio de Jesus Cristo também, tá? Então, o coração em chamas ou com uma coroa de espinhos em volta representa essa emoção, tá? Um coração com um punhal trespassado representa a dor, o sofrimento. Então, é muito legal que vocês vão encontrar isso aqui em vários pontos de santos que a gente pode chamar dentro da Umbanda também. A Umbanda mais velha, né? Porque a Umbanda nova não gosta de trabalhar com santo. E a gente encontra também esse coração muito ligado às entidades marinhas e anaquáticas em gerais, né? Iemanjá e Oxum. Tá bom? Então você vai ver aí, é muito ligado ao amor fraternal, ao amor sublime. Não é o amor conjugal, não é o amor por tesão, o amor de paixão. É o amor maior, tá? É o maior nível de amor que possível. Para vocês terem uma ideia do poder deste símbolo, basta riscar um coração e acender uma vela branca no seu interior, no centro do coração, que ele já começa imediatamente a emanar amor fraternal para o ambiente. Então, se você está num local onde você sabe que tem muita briga, muita desavença, as pessoas se odeiam, né, e deveriam gostar e conviver umas com as outras, risque um coração com pemba branca, tá? E ponha uma vela branca no seu centro, no seu interior. Tá bom? E isso aí, você fazendo uma rezinha, já vai ativar o poder deste símbolo para trazer o amor fraternal a este ambiente. Saindo do amor indo para a guerra, apesar que para algumas pessoas é tudo igual, né? Amor e guerra. Nós entramos nas armas que nós encontramos dentro dos pontos riscados, tá? O sabre, o florete, a espada. Simbolismos básicos que você vai encontrar em todas essas questões é luta, briga, proteção, ordem, lei, corte, tá? Tudo simboliza. Olha a espada aqui, a última espada que eu coloquei aqui, que é a cruz invertida. Exatamente a cruz invertida, né? As outras, né, que é essa que parece o número 4, ao contrário, com a perninha puxada demais, a gente chama isso de sabre. E o florete é esse que tem como se fosse uma letra D aqui, né? Que é o florete. As armas e espadas, né? Geralmente, elas dizem que não basta ter fé. A gente precisa tomar atitude nas nossas vidas. Então você vai encontrar isso em pontos de Ogum, caboclos de Ogum. Muito peculiar, né? Muito claro isso aí, né? O sabre e o florete, ao contrário, eles nos indicam proteção. É um ataque que você está fazendo protegido, tá? Porque a empunhadura da lâmina aqui, que é esse Dzinho ou esse 4, eles protegem a sua mão. Então é mais ou menos dizer o seguinte: eu vou fazer uma magia, mas estou protegido dessa magia. É um ataque protegido. Por isso que a maior parte dos pontos de Ogum você vai ver com sabre e florete, e não espada. Tá? Espada é mais raro de você ver um ponto só com a espada. Onde você encontra muito ponto de espada também é com os Exus. Só que na ponta da espada tem um tridente, tá? Que é a união de dois símbolos que você pode fazer também. Tudo bem? Então, ela representa justamente isso. As espadas, elas podem ser riscadas e elas vão ser riscadas também para fazer cortes de magia. Então, é muito comum ter um guia, né, que trabalha com algum, riscar um ponto com algumas espadas cruzadas, com alguns outros símbolos em volta e colocar o nome de uma pessoa lá no centro, a pessoa mesmo lá no centro, né? Ou algum outro elemento representando a pessoa, para fazer um corte na vida daquela pessoa. Um corte das demandas que acontecem na vida daquela pessoa. Um corte nas emoções que estão atrapalhando a vida daquela pessoa. Um rompimento com duas pessoas. Tá? É a mesma coisa também. Um uso muito comum é pegar duas espadas, por exemplo, dois floretes. Traçar eles perpendicularmente, cruzados, né? Como se fosse no formato de uma tesoura. Acender uma vela azul no centro e você coloca isso no ambiente, e isso é uma proteção para o ambiente, tá? A mesma coisa, duas espadas cruzadas, simples assim, duas espadas cruzadas com uma vela azul no meio, ela simboliza proteção para o ambiente. Se for uma vela de 7 dias azul, melhor ainda, porque a proteção vai ser contínua. tá? Tem gente que mantém esse ponto na casa o tempo todo aceso. Eu conheço várias veinhas que faz isso. E você vai procurar lá, o ponto riscado já nem existe mais. Então, porque a pessoa só troca a vela. Ela só troca a vela de 7 dias, entendeu? Que tá riscado geralmente num pedaço de madeira, num pedaço de taco, alguma coisa do tipo, ou algumas veias das antigas, né? As antigas benzedeiras, antiga mirongueira feiticeira, elas riscavam no couro de carneiro e deixavam num canto com a vela em cima. Um perigo de pegar fogo, né? Mas é o que acontecia, né? A Leila pergunta aqui: de cima para baixo, de baixo para cima tem o mesmo significado? Não, Leila, não tem. Lembra da dikenga, né? A gente vai ver isso mais para frente, mas lembra da dikenga. Se a espada tiver cruzada, deixa eu tentar abrir aqui de novo o whiteboard. Vamos lá, gente. Clear. Bem interativa essa aula, né? Não, assim, amarelo não dá, né? Vou pegar uma cor mais. Deixa eu pegar o preto mesmo. Se você tiver assim. Se você tiver assim, ele tá falando que a proteção provém do campo espiritual. Lembra que essa parte aqui da Dikenga é toda espiritual? Então, essa proteção, ela tá vindo do campo espiritual. Se ela vier. Se ela tiver assim, quer dizer que você está pedindo proteção contra ataques espirituais. É diferente, tá? Se você riscar desta forma, é uma proteção contra ataques espirituais. Se você riscar dessa forma, você está pedindo proteção do espiritual para a sua vida material. É assim que funciona. Esse é o entendimento. Voltando lá. Ficou bem interativa essa aula, né, cara? Que não tem como a gente fazer sem desenhar, tá? Então é isso, basicamente é isso aí, tá? Espero que vocês tenham entendido. O estandarte, que é um elemento extremamente esquecido dentro da Umbanda, né? Tomar até uma água para falar isso pra me dar raiva. Eu, como um bom filho de Ogum, fico com muita raiva quando acontece isso. Existe uma coisa na Macumba antiga, que se chama Mistério das Bandeiras. Bandeiras são pontos riscados de linhas que têm um mistério, uma energia, um axé muito antigo, acumulado. Uma egrégora propriamente dita, né? E que foi esquecido pela Umbanda Nova. E geralmente esses pontos eles eram costurados ou pintados numa bandeira e hasteados numa lança. E isso era chamado de Mistério da Bandeira ou estandarte. Tá? É, tem esse símbolo do ponto severino, sim. Tem esse símbolo. Que é o símbolo da entrada do workshop, né? Deixa eu ver se a minha diagramadora colocou isso aqui no. Ah, ela tirou. Mas na chamada do workshop tem um símbolo da bandeira do Severino, que é o estandarte da vitória. O Severino diz que tem lá porque tudo que ele faz é vitorioso. Então você já fica imaginando o jeito que ele é. Tá? Então, assim, olha só como que é interessantíssimo isso aqui. Nós temos a força. Esse aqui é o estandarte básico, mas você vai encontrar vários tipos de estandarte. Eu até recomendo para vocês, se vocês não fizeram ainda. Façam o nosso curso de linha da demanda, lá o Ogum, que naquele curso lá do Perdido EAD eu falo sobre os mistérios das bandeiras de Ogum. Tá? Então, que é mais usado para Ogum, claramente, né? Do que os outros guias, mas é muito legal porque a gente mostra vários tipos de bandeiras lá para vocês também. Eu vou fazer depois um apanhado só de mistério das bandeiras para mandar para as pessoas, né? Para fazer, para aqueles que merecem, né? Brincadeira. Porque se isso aqui cai na mão dos detratores, acaba virando curso na mão dos outros. Então vamos lá. O simbolismo do estandarte é proteção e ao mesmo tempo contra-ataque. A lança é uma arma tá? Que ela lança essa seta que também tem no ponto do rompimato. Percebam que a seta que tem no ponto do rompimato não é uma flecha, porque a flecha tem que ter os desenhinhos embaixo, no finalzinho dela aqui, né? Na saída dela. Ela é uma lança. Uma lança, tá? E a lança é uma arma mais de proteção do que de ataque. Porque ela é uma arma que você usa para atacar à distância. E muitas vezes também serve como um aviso sobre a sua capacidade de atacar. Então é como você falar assim: ó, não chega perto de mim porque eu alcanço você ao longe. E isso é muito comum nos pontos de entidades ligadas a Ogum, sejam os falangeiros de Ogum, seja os caboclos de Ogum. É muito legal que em umbandas antigas, no interiorzão, você encontrava hasteada essa bandeira da vitória em cima do terreiro ou no chão do terreiro. Já para alertar a qualquer tipo de entidade ou de pessoa viva de que ali estava protegido. Tá? Então, quando a gente, por exemplo, esse estandarte aqui que a gente tem aqui, ele é o estandarte da vitória, propriamente dito, que trabalha com a energia de Ogum, que é a lança, e de Oxalá. Então, você vai ter uma bandeira branca, inteiramente branca, e um símbolo da cruz em vermelho no centro, a cruz latina, né? Cruz de braços desiguais. Hasteada numa lança, não adianta estar hasteada num varão, num bambu, não, tem que ter essa ponta de lança, tem que ter. Isso, só isso aqui hasteado já comunga dizendo assim: olha, nós estamos em paz, nós não queremos briga com ninguém, mas se vier, pelo poder que nós temos, a nossa fé, nós vamos revidar. Tá? Então é justamente essa questão. Tá? É um símbolo de vitória sobre tudo que existe na vida. Quando a pessoa está muito chateada com a vida, e que ela precisa de uma vitória, ou se vocês estão atendendo alguém que precisa de uma vitória na vida, só um derrotado, só tudo acontece errado, façam o desenho deste símbolo, só que utilizem uma pemba vermelha para desenhar a cruz. Coloquem o nome da pessoa lá. Num papel lá dentro, acendam velas, né? Vermelha e azul. E aí você vai acender a vermelha onde? Você vai acender a vermelha em cima da cruz e a azul na ponta da lança. É uma forma que você vai ter de trazer vitórias para a vida daquela pessoa que anda muito derrotada. Tá? É muito legal também essa macumba. Eu falei que não ia ensinar magia de ponto riscado, eu tô ensinando, né? Mas enfim. Vão passando que eu consigo passar. Os machados, tá? Machados simples e machados duplos. Na Umbanda, o machado é relacionado a Xangô. Então, caboclos de Xangô, entidades ligadas a Xangô, como os pretos velhos Kinguelê, terão machados nos seus pontos. Algumas vezes vão ser machados duplos, mas o mais comum é esse machadinho aqui, de uma face só, geralmente feito de pedra, né? Mas pode ser feito de metal também. Ele significa a força. Né? Esses machados simples significam força, execução, a dureza da justiça, do peso da justiça. Tá? Já o machado duplo, ele lembra equilíbrio. Equilíbrio. Porque a pessoa que está atacando com o machado, enquanto ela está atacando com um lado, o outro lado está voltado para ela. E qualquer erro que ela cometa, pode ser que ela se fira. Tá? E geralmente, quando tem um machado num ponto, quer dizer que aquela entidade ela está executando uma sentença já dada pela justiça divina. Não adianta falar assim: ah, vou negociar. Não, não, já está acontecendo, cara. Você já está sendo sentenciado. Por isso que poucas pessoas gostam de falar com caboclos de Xangô. Porque caboclo de Xangô não tem diálogo. Ou é, ou não é. E ponto. Tá? Você vai encontrar também esse simbolismo aí. Os arcos, né? O arco ou o ofá, esse símbolo aqui com a flechinha, é o ofá de Oxóssi. Lógico que o arco está ligado a Oxóssi, né? Oxóssi, que é aquele que vai trazer para vocês O poder das matas. Ele representa impulsão. Ele vai impulsionar uma força. Ele vai aumentar o poder daquela força. Tá? É, a flecha, por si só, ela já tem um poder. Ela causa dano. Ela é impulsionada por um arco, é muito mais danoso. Por exemplo, a lança não deixa de ser uma flecha. Quando você lança ela, mas você realmente vai arremessar esta lança ao longe, ela vai atingir o seu alvo, né? Vai fazer um estrago danado nele. Mas a lança precisa muito da força física daquele que está mandando. No arco, não. O arco é muito mais engenharia. Tanto que a arma mais temida na Idade Média era o arco inglês, né? O arco saracênico, que eles falavam, saraceno. Que era um arco que tinha um sistema de propulsão tão forte que ele perfurava armaduras de metal. Armaduras completas, né? Classe de chapa de metal mesmo. Para vocês terem uma ideia, uma flecha ela atinge acho que 10 vezes mais pesado em força, né, em quilograma força, do que uma bala de revólver. Para vocês terem uma ideia do estrago que causa. E aí temos aquilo que é usado no arco, né, que são as flechas. E a gente vai ter flecha de todo tipo possível que vocês possam imaginar. Teremos a flecha reta, que é a mais comum, que tem esses penachinhos embaixo. Temos a flecha curva, que nem sempre tem penachinho, mas se ela tiver curva, já quer dizer que ela não é uma lança. A lança sempre é reta, tá? Porque ela representa a retidão da linha da demanda, da linha de Ogum. Tá? Tem essas flechas mais arqueadas, assim, né? Que é curvas. Tem essa flecha em nó, que também é chamada de flecha curva. Tá? Tem a flecha em raio, que é esses raios aqui geralmente com uma ponta, com uma seta. E as flechas representam justamente isso, é o sentido, direção. Você está direcionando uma força para o outro lugar, uma força para outro canto. Tá? Você está dando sentido, direção, fazendo aquilo ser executado. Tá? Claro que essas flechas retas e curvas, elas são encontradas em vários pontos, seja ponto de Caboclo de Ogum, Caboclo de Xangô, Caboclo de Oxóssi, Caboclo de Ansan e afins. As de nó e de raio é mais comum encontrar nas de Xangô e Ansan, nos caboclos de Xangô e Ansan. Tá? Muito mais comuns. E elas representam mudanças de direção. Mudanças de direção. Tá? As estrelas. Todo mundo gosta de uma estrela, né? A estrela é incrível, né? Flecha em espiral, Leila. Não conheço flecha em espiral. Dentro tem uma espiral, mas se usa sempre a espiral. É um símbolo conjugado. Então você vai ter uma flecha mais a espiral. Então vai ter o poder da flecha mais o poder da espiral. Então vai ser um direcionamento para aquela espiral, né? A espiral, a gente vai ver sobre a espiral mais para frente. Bom, estrela todo mundo gosta, né? Estrela é maravilhosa. Só que tem diversos tipos de estrelas. Aqui a gente está colocando algumas para vocês. Por exemplo, o pentagrama, que é aquela estrela de cinco pontas, né? E tem uma diferença entre a estrela de cinco pontas e o pentagrama. Na macumba, por exemplo, né? No vocabulário, nem tanto. Essa estrela que os caminhos se cruzam, né, que as linhas se cruzam, é o chamado pentagrama. Ela está associada às forças de Oxalá, de Ogum e muitas vezes representa magia. A magia, não a própria magia às vezes, mas uma entidade mágica, tá? É uma entidade que usa da magia. Porque o pentagrama, ele não é nada mais, nada menos que nada mais, nada menos do que a união dos quatro elementos sobre a ordem do espírito ou da sua vontade. Tá? Já essa outra estrela que está bem no comecinho aqui, que é a estrela de cinco pontas, sem os raios cruzando, a gente chama ela na macumba de estrela de Davi. Tá? Ou estrela de cinco pontas, estrela de Davi, ou estrela do mar. E ela também está ligada à magia, mas uma magia mais aquática, por assim dizer, magias emocionais, Está ligada a Oxalá como a estrela que guia o caminho dos reis magos até Oxalá, que também tem a ver com magia, né? E Iemanjá como a estrela do mar, que tem a ver com as magias mais profundas que mexem no inconsciente. Tá? Então, a magia que o pentagrama trabalha é uma magia natural, que vai se utilizar dos elementos naturais da natureza para fazer uma modificação no nosso campo de vida. A estrela do mar, ela vai mexer no nosso inconsciente, vai mudar de dentro para fora. Tá? O selo de Salomão, ou hexagrama, né, que algumas pessoas também chamam de selo de Davi, ou estrela de Davi, que é a estrela de Israel, ele representa também magia. Todos representam magias, mas são magias de formas diferentes. Tá? Aqui representa proteção, equilíbrio. Representa a própria cabala, tá? Representa como acima é abaixo, o equilíbrio de forças. Muito comum também encontrar em pontos de caboclos de Xangô. Muito comum. Pessoas que precisam de equilíbrio de forças também pode ser feito da mesma forma. Riscar um hexagrama, colocar o nome da pessoa dentro, aqui no símbolozinho dentro, uma velinha marrom aqui no meio e ponto, tá feito. Trabalho ali para trazer harmonia para a vida de uma pessoa, equilíbrio. A gente tem uma estrela que é a estrela de quatro pontas, que ninguém considera estrela, que é o diadema, que é esse losangozinho aqui, que é o picafumo, né, o símbolo do naipe de ouros dentro do baralho. Na verdade, isso aqui é uma pedra lascada, é uma pedra em formato de lâmina. Né? E tá ligado muito às energias de Nanã. Então, entidades de Nanã, você pode encontrar o losango lá feito. É muito comum encontrar, tá? Algumas vezes a gente só encontra a parte de cima ou a parte de baixo do losango sendo feita. Como se ele tivesse sido cortado no meio e apagado a parte de cima ou a parte de baixo. Ainda assim é o losango, tá? É o símbolo de circunflexo, mas é o losango, é que é só a pontinha dele que às vezes a entidade desenha, tá? É o simbolismo de Nanã. Então é a pedra que corta, é a pedra que corta a demanda, a pedra que corta a ignorância, né? É a pedra que mostra que um elemento pode ser mudado em outro. É aquilo que vai trazer decantação para a vida de uma pessoa. A estrela de oito pontas, que a gente geralmente desenhar ela como um asterisco, porque desenhar uma estrela de oito pontas é muito difícil, né? É muito difícil você desenhar do tipo uma espiral, um pentagrama. Então, geralmente é desenhado como um asterisco. É uma estrela de oito pontas, tá? É o octagrama, né? Ele é utilizado muito pelos pretos velhos, que é a união das duas cruzes. Lembra? É a união das duas cruzes, que a gente já citou. Já. Lá em cima. É a parte de cima da cruz batismal. E representa sabedoria, ancestralidade, ação em todas as direções da vida. E essa cruz aqui geralmente é usada por preto velho. Eu não lembro assim de cabeça, posso ter visto, mas não lembro de cabeça. É a última estrela que eu tô falando, tá, Rosângela? A última estrela do desenho aí, a de oito pontos que parece um asterisco. Eu não lembro de ter visto isso em algum ponto de caboclo. Não lembro. Aí, aqui, da última imagem para sua esquerda, você tem as outras formas de grafia dela, né? Só que, meu, é muito difícil fazer isso aqui. Assim, eu não consigo. Eu mesmo não consigo, né? A entidade até desenha, mas eu não consigo, tá? Desenhar, tipo, com dois quadrados até dá, mas, sei lá. Geralmente eles desenham mesmo como um asterisco. A estrela de sete pontas, que é o heptagrama, ela não é utilizada na Umbanda. Eu até deixei aí para vocês verem, tá? E tem uma outra estrela, que é a Unicursal, muito parecida com essa de sete pontas, que é a estrela do Aleister Crowley, da Telemann. Tá? Também não é usada na Umbanda. Isso é só usado na Umbanda Sagrada. Na Umbanda tradicional, isso não se usa. Tá? Não se usa. As luas também são outros elementos bem importantes, né? Dentro da nossa macumba. Então a gente vai ter aí algumas representações. Elas podem ser representadas só como o arco delas, assim, como vocês estão vendo, ou de forma cheia, assim, cortada, com uma parte pintada e a outra não. Você vai encontrar as duas coisas. Sabe aquelas bolinhas que vocês vêm falar? O guia desenhou uma bolinha. Não, não é uma bolinha, gente, é uma lua. Uma lua estilizada, tá? Então a gente vai ter as quatro fases da lua e cada fase representa uma coisa muito distinta. A lua cheia é a lua das revelações. É o simbolismo de que ilumina tudo até nas trevas, na escuridão. A lua crescente, como o nome diz, ela é um crescente, ela traz crescimento. A lua nova, que é a lua completamente cheia aqui, né? Completamente cheia, ela é o símbolo do decrescimento, de encerramentos, de conclusões, de fins. E muito encontrado em pontos de pretos velhos. Ligados ao Omolu e Nanã. Em outros, raramente tem. Não tem lua nova em outros pontos. E a lua minguante não aparece em pontos de direita na Umbanda. E muito raramente aparece em pontos de esquerda e o efeito dela é de minguar. Só que Exu não é conhecido popularmente, né? Não é conhecido popularmente como alguém que gosta de minguar a vida das pessoas. É conhecido como alguém que gosta de trazer fortuna, fartura, né? Dinheiro, coisas grandes. Por isso que eles não são loucos de acabar com o marketing deles mesmos, colocando luas minguantes para fazer efeitos de minguar. Isso geralmente é feito em quimbandas, em trabalhos fechados e tal e tudo mais. A Leila fala que tem um terreiro aqui, não posso citar a cidade, que tem uma estrela de sete pontas desenhada com os cabos de aço segurando os pilares. É, Curitiba tá um caso sério, né? O Sol, tá? Ah, só uma questão das luas aqui. As luas, elas estão muito ligadas às energias femininas, tá? Principalmente Iemanjá, Jurema, Nanã e Oxum. Só que você pode encontrá-las também em pontos de Ogum e Oxóssi, porque eles são ligados com essas energias também, tá? Energia da lua, propriamente dito. Mas geralmente a lua tá ligada mais com as questões femininas, da emoção, do simbolismo do aquático, né? O sol, eu gostava muito de pontos antigos que o sol era desenhado com carinha, sabe? Com rostinho, era mó legal. O sol, ele representa a expansão de tudo, beleza, supremacia do bem, luz e pureza, né? Calor do fogo, representa o próprio deus Tupã, deus maior dos indígenas de origem tupi. E também o próprio deus Tupi, que é considerado o deus do fogo, tá? Então você vai ter aí, ó, sols de vários tipos estilizados aí, até aquele solzinho de criança, todos eles você pode encontrar dentro do trabalho de pontos riscados. Interessante, mais aqui para se detalhar aqui, é o sol indígena. Muitos caboclos vão utilizar. Pretos velhos quase não utilizam sol. Alguns Exus utilizam o sol para fazer contraponto a luas, tá? O sol indígena, que é esse sol com os raios dessa forma desenhado, ele é muito encontrado em cerâmicas, né? Cerâmicas indígenas. Este sol indígena, ele também é uma forma de você puxar essa energia, essa beleza do fogo para dentro da sua vida. Então você pode riscar ele também de pemba branca, e colocar uma vela amarela no seu centro, para trazer justamente essa questão. Às vezes a pessoa está depressiva. Sabe aquelas casas que você entra que parece que a luz do sol ela é sugada, que a casa é sempre escura, parece tipo a Batcaverna, né? Faz um risco desse sol indígena, coloca uma vela amarela no centro, de preferência uma vela de 7 dias, para ficar irradiando durante 7 dias, tá? Que você vai ver que vai mudar o aspecto da casa, tá? São uns magias de ponto riscado bem simples aí para vocês, gente. Aí, raios e trovões aí, porque a gente vai entrar agora na parte dos raios e trovões, né? Lembrar o Dr. Vitor aí, que Humberto, que faleceu essa semana aí. Os trovões e raios, eles têm a representatividade muito ligada a Xangô e Yansã. Mas também o trovão é a própria manifestação do Deus Tupã, é a voz do Deus maior, é a voz de Tupã, tá? Então o trovão, que é o som, é o estrondo, ele é muito é sagrado para os povos originais, muito sagrado. E o raio, ele também é capaz de gerar fogo. E sem fogo não tem vida, sem luz não existe vida, tá? Então, além de representar a eletricidade em si, né, a condução, o raio muitas vezes ele significa até uma punição, tá? O simbolismo ele tem a ver também com a luz e com o fogo. Tá? Então, sempre associado assim, um raio no ponto riscado é para trazer iluminação àquela situação. É um caboclo que traz iluminação. Também não vejo esse símbolo muito em pontos de pretos velhos. Tá? O trovão é a ação em si. É o som, né? É a punição, a sentença. Tá? O trovão, ele geralmente ele vem nessa forma aqui, desse raiozinho mais estilizadinho, assim, reto. Os raios, eles são mais tortos, né? Dessas outras formas que eu coloquei aí do lado. São três raios e um trovão, tá? O raio é como se fosse a execução ou um acerto de contas de forma veloz, de forma rápida. Então, todo mundo fala assim, não mexe com Yansan, porque Yansan responde na mesma hora. É justamente por isso, porque ela é a detentora dos raios, né? É a punição em sua forma maior. Símbolos que a gente acaba não prestando muita atenção e são de extrema importância são os triângulos e quadrados. O triângulo, ele simboliza o equilíbrio, a perfeição, tá? Então é uma base extremamente estável e segura, tanto para cima quanto para baixo. E a união dos dois representa o equilíbrio em si. O quadrado, ele representa os quatro elementos, tá? Quando juntos, né, conjugados dois quadrados, representa o equilíbrio também. E aí, a gente pode fazer, por exemplo, um triângulo convocatório, com uma simbologia muito simples, tá? Copinho de água no centro, onde você vai escrever o seu nome num papel e vai mergulhar nesse copo de água, três velas brancas no triângulo, para trazer equilíbrio para você. Mesma coisa, se você está precisando de algo, né, no aspecto material, mesma coisa com o quadrado. O triângulo é geralmente utilizado para questões de purificação e de equilíbrios emocionais, mentais e espirituais. O quadrado para equilíbrio físico, tá? Ou para conseguir alguma coisa no campo físico, de manifestação mesmo, porque tem os quatro elementos manifestados. Por que que isso está num curso de pontos riscados? Porque as entidades riscam isso e fazem exatamente essas mirongas o tempo todo. Então, este é um ponto riscado simples, muito simples, que elas fazem uso durante os trabalhos, que a gente não dá atenção, tá? A gente não dá atenção a isso e que faz uma diferença tremenda na vida da gente. Tremenda, tá? Tanto o triângulo quanto o quadrado. Aqui tá errado também, quadrado convocatório, que é espirais, tá? As espirais aqui, onde que nós estamos vendo aqui, elas são representadas de diversas formas. Pera, deixa eu ler o que a Leila está falando. Se fosse pentagramas com velas. Pentagrama representa aquelas forças que nós já explicamos, né? Ogum, Oxalá e magia. Tá? É o seu espírito dando ordens para a matéria. Ali, no caso, quando a gente coloca o quadrado, é o universo ou as forças espirituais dando ordem para a matéria. É diferente. Se o seu espírito, se você não está bem, você não consegue fazer nada no plano material ficar bem. Se o seu espírito não está bem, você não consegue fazer magia. Então aí você teria que usar um quadrado para obter as coisas pedindo auxílio de uma entidade exterior. O quadrado convocatório aqui, quadrado convocatório, não, desculpa, a espiral, ela também é conhecida como símbolo de amarração, tá? Porque a espiral ela prende, é um funil, um vórtice energético que prende os espíritos e as energias. Muito comum em pontos de Exu, muito comum em ponto de Exu. Tá? Então, quando você risca uma espiral, a gente ensina a fazer o trabalho de espirais lá no curso de ataque e defesa mágica, né? Você impede aquele fluxo, né, de sair. Você impede a pessoa. É como se fosse um labirinto. Por isso que a gente chama de símbolo de amarração também. Na esquerda, como eu falei, muito comum a gente ver as espirais em pontos de esquerda ou de boiadeiros. Muito comum. Alguns de Yansan, algumas caboclos de Yansan usam e tal, mas é mais raro, tá? Nos pontos de esquerda, nós temos lá o tridente reto, o tridente curvo, né? Tal, 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 mas o que que é o tridente, que não sei o que e tal, a gente vai ver aqui mais pra frente, tá bom? O que que é essa questão dos tridentes? Deixe de lado por enquanto. Mas a gente também vai ver uns elementos, por exemplo, vela, caixão, caveira. O que que isso simboliza? Tem algum simbolismo mágico por trás? Não, aí já são pontos de identificação. Vela provavelmente é um espírito que trabalha com as almas. Caixão é um espírito que trabalha com as almas. Caveira é um espírito que trabalha na linha dos caveiras, tá? Espirais, provavelmente ele trabalha na linha de Mossurubi. Cruzes, provavelmente trabalha na linha de almas, né? Ou na linha de encruzilhada, se as cruzes forem iguais. Então, tudo isso acaba sendo simbolismos de identificação e não de função. O mais importante dentro de um ponto de esquerda são os tridentes. Sempre foram e sempre serão, tá? O tridente reto, ele não é tridente de Exu, e o tridente curvo é tridente de Pombogira. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que a Umbanda inventou, tá? Não é assim. Dentro do entendimento mágico, existem polos ativos e polos passivos. Existem receptores e radiadores. Isso é magia, tá? Então, o tridente reto, ele é irradiador. O tridente curvo, ele é receptor, receptivo. Então, ter um tridente curvo num ponto de Exu não quer dizer que o Exu é homossexual. Alguns podem ser. Por exemplo, o Exu Veludo. O Exu Veludo é um Exu bissexual. Tá? Ele é um Exu bissexual. Pode ser. Tá? Tatá Mulambo, ela é uma pombogira, que é um Exu, não deixa de ser um Exu, homossexual. Ela só gosta de mulheres, ela não gosta de homens. A Tatá Mulambo, não confundir com a Maria Mulambo. Tá? Pergunta do Gregório: uma entidade da linha dos caveiras pode ter só o caixão como identificação sem a caveira? Não. Os caveiras sempre vão ter ossos ou caveiras. Tá? Sempre é uma palavra muito forte, né? Talvez não tenha nem a caveira, mas se tiver algum elemento assim, além do tridente, vai ser uma caveira ou ossos. O caixão, ele tá ligado à linha das almas. A linha das almas, almas santas e benditas. Existem entidades que transitam pelas duas linhas, pelos dois reinos. Por exemplo, Tatá Caveira das Almas. O que que vai acontecer? Ele vai ter tanto caixão quanto se ele quiser uma caveira dentro do ponto dele. Mas aí é por causa que ele está expandindo o entrecruzamento dele, né? Ele é tanto um tatá caveira quanto das almas. E aí vocês vão ter que esperar um curso sobre Quimbanda para entender melhor, reinos de Quimbanda para entender melhor isso. Então, tridente curvo é receptivo. Tridente reto, ele é irradiador. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho o ponto do Tiriri que eu desenhei para vocês. Aqui está estilizado, tá, gente? Tá bem estilizado. Vocês podem perceber que os tridentes dele não são retos. Nenhum tridente é reto. E é um Exu masculino. Tá? Senhor Exu Tiriri da Calunga. E aí a gente encontra, né, esse símbolo aqui que parece um bracinho, né? Uma pessoa com um braço para cima, outra para baixo. Que nos pontos riscados, na Zimba, nós chamamos de leme, tá? Que ele é um delimitador de poderes. Tá? Então, ele é um delimitador de poderes. Ele muda a direção conforme lhe convém. Tá? Ele só pode ser desenhado assim, ó, no eixo horizontal. Você não vai encontrar muitos lemes desenhados em eixos verticais. Pode encontrar. Desculpa, ao contrário. Você vai encontrar mais eles assim, desenhados horizontalmente, tá? No eixo vertical do garfo, né? Do tridente. No deitado, raramente você vai encontrar. Você pode encontrar? Pode, mas é uma especificidade daquela entidade em si, não da linha como um todo, tá? Esse leme significa que ele é alguém que vai ser controlado. E algumas vezes a gente tem só a haste central com duas bolinhas, né? Uma na ponta, outra na outra ponta, sem essas mãozinhas levantadas. Neste caso, ele também está sendo um delimitador. A força dele não está totalmente ativo. Ele não usa de todo o poder que ele tem, tá? Ele é controlado. E a diferença entre essas mãozinhas para cima ou para baixo ou curvada é simplesmente grafismo, tá? Grafismo, conforme a entidade gosta de desenhar o ponto dela. Você vai ver que isso aqui é bem comum de ser encontrado dentro dos trabalhos de Kimbanda. Uma outra questão interessante do leme é que a mudança de direção que às vezes essa energia causa, né? Partindo de algo que é supostamente antiético para algo que é importante para a vida das pessoas. Aqui a gente vai falar sobre amarração amorosa sem o viés ético. Amarração, as pessoas vão falar, é errado. Mas e se a amarração mantiver aquele homem que em casa, né, sem pular a cerca e contribuindo para a família dele, sem abandonar a família dele? Aí é uma questão que a gente vai ter que analisar muito profundamente, né? Então, geralmente, isso aqui simboliza que o Exu, ele faz as coisas, né? Escreve certo por linhas. Escreve torto por linhas certas, vamos assim dizer. O Denis coloca aqui, o Denis Rossi fala assim, essa questão da sexualidade, ela vai influenciar de alguma forma no trabalho, no ponto da entidade? Não, Denis, não vai não. Não influencia em nada, tá? Na questão de trabalho, do ponto, não. Outros símbolos que nós podemos encontrar nos pontos ciscados, não só nos de esquerda, mas no geral, mas por exemplo o nó, né? Esses dois parênteses aqui comungados. E também você pode encontrar um outro tipo de nó, que a gente vai ter um ponto riscado aqui para a gente fazer um trabalho mais à frente, e a gente vai falar sobre isso, tá? O nó, ele representa também a dualidade, tá? Ele representa que duas forças antagônicas, contrárias, elas se complementam. Muito parecido com aquela questão do yin yang, né? Isso é muito encontrado também em pontos de bege. Em bege, o T desenha ponto, quando eles desenham o mesmo desenho ali, zoando, né? Brincando, né? Pessoas, balas, corações, flores e tal. Mas quando ele desenha sério, que ele é mandado desenhar sério, você pode encontrar essa questão da dualidade. Justamente por isso que eu digo que Exu Mirim, que a maior parte da pessoa chama de Exu Mirim, na verdade é um erê. É um erê, nada mais do que isso, tá? A gente também vai encontrar isso em pontos de pretos velhos, em pontos de esquerda, tá? O nó. Em pontos de nanã, em pontos de entidades que são ligadas a nanã. E representa o equilíbrio das forças, mostrando que às vezes o caminho do meio é o melhor a ser seguido. A nuvem em si, ela se relaciona a Xangô, propriamente dito, e a Yansan. E demonstra a capacidade que a entidade tem de manipular fenômenos físicos atmosféricos. Ou seja, chuva, sol, vento, e ela interfere realmente no clima. Tá? Ela consegue interferir realmente no clima. As flores a gente encontra muito em pontos de Pombogira e em pontos de Oxum. E elas representam geralmente a rosa ou a margarida, que são as mais fáceis. Geralmente a margarida, porque a margarida é mais fácil de desenhar, né? A gente tem que entender que para passar, para a entidade conseguir passar exatamente o ponto dela do jeito que é, para uma cabeça de um médium que não sabe nada do ponto, não sabe às vezes desenhar. Não é um processo muito fácil se você não for um médium inconsciente, porque o nosso consciente barra muito, né? Mas a gente tem vários pontos de pombogiras que tem a rosa mesmo, com todas as suas nuances e afins representadas aí. Elas representam a fragrância, a beleza, o cheiro, sabe? Ela representa justamente essas questões. É a questão do desejo, a questão da sensualidade, do cheiro, né? Do perfume. Então, provavelmente é uma entidade que trabalha muito com esses aspectos das flores para ativar processos no nosso cérebro. Eu não sei se vocês sabem, quando o nosso sistema límbico é ligado diretamente ao nosso olfato. É uma parte assim que não passa por um processo de raciocínio, de lógica. Então, ao sentir um cheiro, imediatamente vai para uma das partes mais primitivas do nosso cérebro, que é a nossa memória olfativa. E então, quando a gente sente aquele cheiro de pão, a gente fala assim, nossa, que cheiro antigo da casa da minha avó, porque é uma lembrança emocional. É isso que os cheiros proporcionam pra gente. E geralmente, entidades de Oxum e as pombogiras trabalham justamente nestes pontos. Tá? Elas estão ali para te dizer por que elas estão fazendo aquilo, né? O coração e a cruz, que é esse simbolismo, na verdade, isso aqui é um rosário em formato de coração, e essa parte aqui do rosário, que é o crucifixo que fica no rosário. É muito associada a Nanã e as pretas velhas de Nanã. Tá? O coração junto com a cruz, ele representa o rosário das almas, o rosário das orações, representa a fé e o trabalho de oração que aquela entidade consegue desempenhar. Que ela tem um poder de oração muito grande. Ou seja, se ela tem para rezar, ela tem para fazer praga. Tá? Então ela tem para praguejar também. O triângulo e a cruz, como eu já disse, o triângulo ele representa um povo de pretos velhos, que é meio deixado à margem, que é conhecido como os mineiros ou o povo de mina. É muito comum eles no tambor de mina, tal, mas na Umbanda eles são mais raros. Quando a gente tem esse triângulo aqui num ponto riscado com uma cruz no meio, ele lembra desse povo, geralmente, tá? Posso encontrar sem o triângulo ou sem a cruz? Posso encontrar sem a cruz também, representa o povo de mina. Mas o povo de mina era aquela costa a antiga chamada Costa dos Escravos, que eram os povos que vendiam os seus irmãos, né, de continente para os europeus. Então, existe um certo preconceito ainda com relação a essas entidades. As pessoas esquecem que elas já foram, já estão num outro plano, que elas já passaram pelas suas depurações e que elas estão trazendo um pouco delas para ajudar as pessoas aqui, para suprir, né, essa necessidade que nós temos aqui. Tá, então isso aqui é mais um ponto de identificação. Não seria tanto um ponto mágico, mas um ponto de identificação para você saber da onde provém o preto velho. O coqueiro e o coco, a gente vê bastante em pontos de baianos e do povo da costa, tá? Geralmente o coqueiro aparece quando o baiano ele tem uma associação muito mais próxima a Ogum, por causa do Mariô, das palhas do Mariô. Que as palmeiras, né, não deixam de ser coqueiros, e palmeiras são muito, muito similares e tal, elas têm essa identificação. E o Mariô é uma planta, que é a palha da costa, sagrada de Ogum. E as pessoas falam assim, não, é de Omulu, porque Omulu veste palha da costa. Não, é de Ogum, o Mariô é de Ogum. Então o coqueiro ele vai ser representado geralmente num ponto de baiano quando ele tem ligação com Ogum. A maior parte dos baianos representam o coco, tanto o coco aberto quanto o coco fechado, né, o coco seco. E ele tem também uma associação de contenção e de identidade para falar assim, sou o povo da Bahia, o povo dos baianos. Além desses aqui, tem um outro desenho que não está aqui, mas que é muito comum em ponto de baiano, que é a peixeira, que é uma faca gigante, né, que os baianos usavam na cinta. É um simbolismo de baianos que são mais ativos, que são mais guerreiros. Alguns cangaceiros têm isso nos seus pontos, tá? O chicote aqui, a espiral, né? Esse chicote espiral, nós falamos já, mas dessa forma como está aqui estilizado, ele é mais encontrado nos pontos de boiadeiros, tá? Mais nos pontos de boiadeiros. É a armadilha ou a amarração, como a gente fala. Pontos de criança. A criança é uma beleza. A gente está se aproximando aí do Cosme e Damião e a gente sabe que é a gira que todo mundo não quer ir, né? Os médiuns, pelo menos. Então você vai ver lá pirulito, bala, bombom, as próprias crianças desenhadas, tudo mais, não tem simbolismo mágico, gente. Eles desenham porque eles gostam de desenhar, como todas as crianças gostam de desenhar, aquilo que elas gostam de fazer, de comer e afins. Não tem simbolismo mágico. O simbolismo de desenho de criança é totalmente diferente. É claro que a partir do momento que ela está riscando, ela está rezando, ela está usando a energia dela. E não é o ponto que vai fazer diferença, mas é a forma como ela está desenhando ali, cantando e brincando e tal, é a brincadeira que vai fazer a diferença energética. E aqui a gente entra uns exemplos de pontos riscados que a gente tem aí, tá? Por exemplo, o primeiro aqui, né, um ponto de baiano, aí vocês vão ver os elementos, ó, a estrela, porque é um baiano que trabalha muito com magia, né? O coco fechado e os cocos abertos do lado. E essa linha aqui quer dizer que eles estão depositados no chão, tá? Identificando que é um baiano que trabalha. O outro ponto que eu já tinha mostrado para vocês, que é um ponto cruzado, né, de Exu e baiano, o ponto do caçador. E aqui no final tem um ponto, que é um ponto de trabalho, ponto de fechamento do tranca-rua das almas. E garfos, tudo bem, né? Os símbolos dos tridentes, vocês estão vendo aí, todos certos. Mas tem um símbolo lá em cima que é um círculo com uma seta para baixo que não dá para ver direito e duas setas cruzadas, tá? O círculo aqui neste caso ele representa o todo, ele está representando a vida num aspecto geral, é a própria dikenga. E você vai encontrar bastante em pontos riscados de função, de trabalho, um ponto riscado que realmente a entidade ela está colocando ali, não para se identificar, mas para criar uma magia, criar uma força mágica, a dikenga, a própria dikenga representada, tá? Que ele está falando exatamente como ele quer que funciona. Então tá pegando aqui uma flecha cruzada, ou com a outra flecha cruzada, ela tá falando assim, ó, que venha do espiritual para da parte da infância espiritual para a infância material e da parte da maturidade espiritual para a maturidade material, e no meio tem aquela seta apontando para baixo, né? E fala assim, tudo que tiver aqui no meio que possa ser equilibrado, principalmente do campo espiritual, que parta da matéria para o espírito, que tudo esteja equilibrado. É basicamente isso, tá? Porque Exus trabalham com matéria, né? Exu é terra, Exu é telúrico, então Exu vai trabalhar da matéria para o espiritual. Agora que a gente tem umas identificações de pontos riscados, né? Eu acho que é isso aqui que a Leila perguntou, né, Leila? Escreve aí. Foi você que perguntou? Do chicote? Acho que foi. Ah, foi ela. Flecha em espiral é igual a um a em nó, né? Escreve aí se foi você que perguntou. Então a gente tem aqui essa flechinha aqui e esse tridente aqui. Essa espiral, na verdade, né? E esse tridente. Aqui são dois símbolos unidos, é o símbolo da espiral e o símbolo do tridente. Esse símbolo, como um todo, nós chamamos de armadilha. Tá? Ah, Douglas, mas também chama espiral só de armadilha. Sim, chama. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente explicar sobre pontos riscados, porque às vezes tem o mesmo nome para milhares de coisas, né? Então aqui a gente tem esse símbolo aqui de armadilha. Este é um simbolismo da linha de Mossurubi. A linha que tem o famoso Kaminaloa, né? A linha que tem o famoso Exu Morcego, né? Então é uma linha de armadilha, ou seja, que são entidades que trabalham capturando outras entidades, tá? Capturando outras entidades. O sentido da espiral também influencia? Leila tá falando, não, não influencia, tá? Nesse caso, ele não é da linha de Mossurubi, é um Exu Veludo. Exu Veludo é da linha de Malê, né, que é a primeira falange do povo de Exu. E aqui a gente vê elementos muito interessantes, que a gente vê o tridente, ó, lembre da dikenga, todo mundo tá com a colinha da dikenga aí do lado? Todo mundo? Espero que sim, hein? Então vamos lá, pegar aqui, ó, traçando aqui no meio, certo? Estamos traçando aqui no meio as nossas hastes. Então a gente vai ver que tem uma encruzilhada bem no meio, ou seja, suas forças estão em equilíbrio. Ao mesmo tempo que ele está sendo controlado, porque também tem uma haste horizontal aqui, tá bem na região da calunga, ou seja, ele não pode agir no plano material da mesma forma que ele age na calunga. Então aqui analisando as forças dessa entidade, é uma entidade que durante a vida ela trabalhou muito com coisas negativas, ela prendeu muito seus inimigos. A gente tem as armadilhas aqui. Aplicou alguns golpes, a gente continua vendo isso da maturidade e morreu. Morreu, ela teve contato com a cruz, que lembra fé, união, aquela questão toda, ressignificação. E ela aprendeu a trabalhar dessa forma, ela continuou fazendo as suas armadilhas, mas agora para espíritos negativos a gente encontra o nó aqui. Esse nó é o mesmo nó desse daqui, gente. Esse nó do comecinho aqui é o mesmo nó, tá? É só uma outra forma de representar o nó. Ou seja, né? Ele aprendeu que trabalhar de forma dual é muito mais importante para ele quando ele se tornou um Exu. Então é tudo aquilo que ele fazia em vida, ele continua fazendo em morte, só que agora com um propósito dual. Esse é o Exu Veludo. Ah, mas como eu sei que isso é o Exu Veludo? Você não vai saber. Você não vai saber, tá? Isso é impossível. Isso é impossível. Tá? Então, alguém fala assim: ah, esse ponto é de tal entidade. Você pode ter ideia de que entidade estará ali. Mas certeza só quando a entidade está em terra. Ah, Douglas, mas como confirma isso aí, então, na hora da confirmação? Uma que quem confirma é o guia, ele sabe. Agora, a segunda forma é porque ele vai falar o nome dele e os campos de atuação dele. E aí, no ponto riscado, você vai analisar se as coisas batem com o campo de história dele. O Tranca-Rua das Almas, né? Ó, o Guto falou assim, eu ia perguntar disso. O Leme é a própria linha da Calunga? Neste caso aqui, sim, tá? No caso do... Em alguns outros casos, não precisa ser, tá? Ele pode estar em outra posição da haste. Não precisa estar exatamente no centro. Aqui, o Tranca-Rua das Almas. Olha este ponto, gente. Ele é um Exu masculino e tem garfos curvos. Ou seja, ele é muito mais receptivo do que ativo. Então, ele precisa receber para trabalhar. Ele é um Tranca-Rua das Almas. Ele recebe as almas, né? E aí, nós vamos ver aqui, ó, que ele tem todos os cruzamentos. O que é isso aqui? É um asterisco. Lembra que o asterisco é o cruzamento de todos os caminhos? É o encontro de vários caminhos? O tranca-ruas é o dono de todos os caminhos. Não tem como você andar nos caminhos sem pedir permissão para tranca-ruas, né? Mas o tranca-ruas, ele sempre foi um cara dual. Quando a gente conhece a história do tranca-ruas das almas oficial, o primeiro tranca-ruas que existiu, você vê que ele é um cara que trabalhava tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, conforme seu interesse. E depois ele vai aprendendo e tendo. Ele tem uma passagem na história dele que ele perde a mulher amada por uma bobagem que ele faz, um assalto que ele ia cometer. Ele era um ladrão de cargas, né? É, quando eu falo cargas, é diligência, gente. É carruagem, charrete, essas coisas, tá? Não é carro forte, não. E nesse processo ele perde essa pessoa, né? Morta por causa de uma Eu ia falar besteira aqui, uma atrapalhada que ele faz e tudo mais. E aí ele se torna uma pessoa muito voltada à espiritualidade. E aí você vai ver, ó, que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cruzes. E aí a gente afirma que realmente ele é um espírito que trabalha, que está afirmado, que está certo esse ponto, porque está numa quantidade correta de elementos. Um elemento na Umbanda, ele se repete às vezes três, às vezes 5, às vezes 7, às vezes 9. Se eu tiver quatro cruzes, cara, tem alguma coisa errada. Se eu tiver duas cruzes, pode ser que esteja certo, mas eu tenho que analisar como um todo o elemento, tá? Que é o caso do ponto riscado do vovô Chico, que tem duas estrelas. É, tem duas espirais, tem dois asteriscos. Mas tem a cruz batismal lá em cima, que é o terceiro asterisco. Ah, então tá em número de três. Aí encaixa, entendeu? Essas nuances que a gente tem que ver. Sabe aqueles desafios que tem assim, ó? Encontre quantos triângulos tem dentro da imagem. Tem vários triângulos, um triângulo formado de diversos triângulos, e cada um tem uma resposta diferente. Ponto riscado é a mesma coisa. Você tem que procurar ali exatamente e fazer a conta do jeito certo, da percepção. Tá? Além disso, a gente vê aqui dentro da Dikengan, ele aprendeu, trabalhou, virou, tal, morreu. Aí ele aprendeu mais ainda, trabalhando como Exu, porque ele não foi uma pessoa muito legal, né? Aprendeu mais como Exu e continuou aprendendo. E ele trabalha com as almas, que tem o simbolismo dessa própria cruz aqui, né? Das almas, abrindo o caminho das almas. Olha que legal isso aqui. Esse ponto aqui é bem interessante. Curuçá, né? O que que é Curuçá? Primeira coisa, é o Severino de Curuçá. Não é o Severino que trabalha comigo, tá? Não é o Severino que trabalha comigo. O Severino que trabalha comigo, ele não tem. Como diz? Um sobrenome. Ele não falou o sobrenome dele. Mas aqui a gente tem, ó, no simbolismo do baiano, a gente tem dois cocos, tem o Cruzeiro das Almas. Por quê? Mas você não disse, Douglas, que baiano só usa o Cruzeiro. O Cruzeiro só se utiliza em pontos de preto velho e talvez alguns Exus, mas o baiano é um preto velho, gente. Quem fez o nosso workshop de pretos velhos sabe disso. Quem não fez, está lá à disposição no Perdido EAD. Tá? Temos a lua aqui, ó, uma crescente, né? E a estrela, porque baiano trabalha com muita mironga, muita magia. Né? E o que que é o foco do baiano? Fazer crescer. Baiano é procurado para gerar amor, para gerar dinheiro, para gerar felicidade. Tá? Agora, curuçá é muito interessante porque essa palavra, ela significa cruz de madeira, né? Aí Itacuruçá, por exemplo, tem uma cidade que se chama Itacuruçá, que quer dizer cruz de pedra. Engraçado, né? Engraçado essa coisa. Então, na verdade, curuçá é um neologismo para que dentro do dicionário que significa cruz. Olha que legal. É, só que se você falar Curuçá, pode ser tanto cruz quanto cruz de madeira. Agora, se você falar Itacuruçá, quer dizer cruz de pedra. É que Ita, o radical Ita, quer dizer pedra. Daí eu pergunto para vocês, é possível ter um caboclo Itaú? Fica aí no suspense. Vovó Maria Conga, tá? Outra entidade. Ó, coraçãozinho dentro de um crucifixo, né? Uma cruz latina. As estrelas de seis pontas, os selos de Salomão aqui, ó. E a chave? Ah, Douglas, você não falou da chave. Pode aparecer? Pode. Não é comum, né? Lembra que eu falei que tem vários símbolos que não são comuns? Mas pode, quer dizer que ela é uma pessoa que abre caminhos. Vamos analisar na Dikenga? Ela era uma pessoa equilibrada em vida e que trabalhava com magia. Provavelmente era uma rezadeira, né? Parteira, rezadeira, alguma coisa assim. Continuou assim a suposta sua maturidade. E quando ela estava falecendo, ela recebeu as chaves da sabedoria e começou a trabalhar nesse propósito de caridade, amor fraternal e união. Entenderam a fórmula da Dikenga? O Guto respondeu aqui: é sim. Claro que é, porque Itaú significa pedra preta. Então tem um caboclo Itaú? Pode. Cabocla Jupira. Tem uma música Jupira, Jussara, né? Muito legal. Temos aí, ó, o arco, a flecha está no centro. Então quer dizer que ela impulsiona a sabedoria e tudo aquilo que é espiritual que ela tem para o campo material. Ela traz do espírito para a matéria para ajudar as pessoas. Ela em vida era muito ligada às práticas femininas, lunares, e ela aprende magia após velha, da maturidade. Provavelmente após o marido ter morrido, ela ter se resguardado. Aquela coisa que a gente sabe como que é nos povos mais antigos, né? E aí, na morte dela, ela traz tudo isso que ela carregou em vida, né? Não tá representado aqui, mas você sabe que tá, porque é um acúmulo para impulsionar isso pro plano material. Cabocla Jurema da Mata. Aqui é legal porque tem as matas, né? As matas aqui. Ah, o que significa isso? Neste caso, só significa que ela é uma jurema. E é uma jurema que trabalha com a energia das matas, energias da área, né, do campo espiritual. Então é a Jurema maior, a Cabocla Jurema, tá? Então é uma Cabocla Jurema da mata que trabalha para a Cabocla Jurema, que é a própria energia da mata, da floresta, do espírito. É o espírito da mata, tá? Então temos aqui, ó, a lua cheia. As pessoas falam assim: ah, isso é um sol. Não, porque não é raiado, tá? Então temos a lua cheia e depois ela se torna uma crescente também. Tá? Então aqui fala que ela estava no ápice do poder feminino dela e aqui ela faz o poder feminino trabalhar para crescimento. E aí a gente entra no campo da Kalunga, né? Também a flecha trazendo do. É uma flecha, tá, gente? Se vocês olharem aqui, tem todas as franjinhas, as peninhas aqui no grafismo. É, trazendo do espiritual para o material. Ah, Douglas, mas é assim tudo? Olha, mais ou menos. Na coisa lá no esquema do Mate Silva, da Umbanda Esotérica, ele inverte essa questão. Tá? Então, flechas que trazem de baixo para cima para o Mate Silva é trazer do espiritual para o material. E flechas que trazem de cima para baixo é do material no espiritual para o material. Porque na Dikenga, que é o que nós servimos, o espiritual está embaixo. Para o entendimento esotérico ocidental, que é o que o Mate Silva se baseia, tudo que é espiritual está em cima. A gente fala assim, ah, está no céu, né? Pro Banto não, está na Kalunga, no abismo, que é dentro da Terra. Tá bom? O Gregório pergunta aqui: a Lua vai sempre estar associada à energia feminina, mesmo no ponto de uma entidade masculina? Não. No ponto de uma entidade masculina é aquilo que eu falei: representa Ogum e representa Oxóssi, tá? Quando estiver na questão do Oxóssi, representa os poderes do Oxóssi do caçador, que é aquele que mesmo no escuro consegue encontrar o caminho e se iluminar. E, no caso de Ogum, é uma associação mais direta com São Jorge, porque nós dizemos que São Jorge está habitando na Lua, que é a entidade que trabalha no escuro da alma, iluminando os nossos caminhos, tá? A gente fugir dos perigos. Tá? Então, acho que deu para vocês entenderem aqui, né, como que a Dikenga funciona, né? Olha só, a gente conseguindo interpretar os pontos riscados aqui. Vou conseguir interpretar todos os pontos riscados que existem no mundo? Não. Não vai. Até porque neste livreto aqui, ou vários outros livros desse daqui, por exemplo, você vai encontrar pontos que na verdade, eles estão só catalogados, que eles não estão confirmados. Tem um monte de ponto aqui que está errado. Um monte de ponto que está errado. É, tem um ponto aqui que é a vovó Calungueira. Esse ponto é maravilhoso, gente. Que não dá para vocês verem, eu acho. Mas esse ponto é maravilhoso. Eu vou ver se eu. Depois eu tiro um print dessa. Vou escanear essa página aqui do livro. É, que tem uma tábua dos 10 mandamentos. Tipo, que sentido tem isso, né? Tem uma tábua dos 10 mandamentos no ponto de uma preta velha, né? Eu vou tentar desenhar, gente. Vou tentar. É que eu sou péssimo de desenho. Péssimo. O da vovó Calungueira é mais ou menos assim. Tem um círculo. Aí dentro desse círculo tem a tábua aqui dos 10 mandamentos. Tá até em 3D a tábua no livro. Tá até em 3D, tá assim, ó. Eu sou péssimo de desenho, mano. Daí tem as ondinhas aqui, né? Significando que tem alguma coisa escrita. Aí tem a cruz aqui. Tem uma crescente aqui. Nossa, que horrível. É uma lua, tá? E aí tem uma estrela de 5 pontas aqui. Nossa, gente, como eu sou péssimo de desenho. Pelo amor de Deus. Ah, temos aqui, ó. Ih, não, só fica uma estampinha. Sei que dava para desenhar. Bom, aceitem que isso aqui é uma estrela de 5 pontas, tá? Esse aqui é o da vovó Calungueira. Faz sentido para vocês? Não sei se faz sentido, né? Tábua dos 10 mandamentos do negócio preto velho? Não sei se faz sentido, cara. Não sei se faz sentido. Eu colocaria aqui não. Não faz sentido. A crescente tem? Tem. A cruz tem? Tem. Estrela tem? Tem. Mas essa tábua aqui quer dizer que ela virou. Ela encontrou Deus e virou abraâmica depois da morte dela? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Vocês entenderam, então, o porquê que às vezes a gente tem esses livros aqui e eles não servem pra gente ter qualquer convicção das questões? Não dá para acreditar. Tá? A Leila pergunta aqui, ó. As ondinhas do mar em Iemanjá? Eu não coloquei as ondas, né? É uma falha minha, devia ter colocado. Tá? Vamos lá. Ondas. Vamos fazer desse jeito certo, né? Fazer azul. Ondas assim, sempre em três, é Iemanjá. Ondas de pé, Oxum, tá? Oxum. Só que a gente vai encontrar às vezes, a gente pode encontrar. Agora sumiu a ferramenta aqui. Que ótimo. Às vezes a gente pode encontrar o que a Leila pergunta aqui do S, né? No símbolo do rompimento, por exemplo. Que ele tem dois S's, que é um S assim e um S invertido. Isso aqui são cobras. Cobras, que você vai encontrar geralmente nos pontos de caboclo, que são ligados ao mistério das cobras. O que que é esse mistério das cobras, né? O mistério das cobras. Ele determina sabedoria. Tanto a cobra curau, quanto a jiboia, quanto a sucuri, quanto a jararaca, quanto a cascavel, todas as cobras, né? Que a gente tem caboclo de boia, caboclo jiboia, né? Caboclo sucuri, caboclo. Esqueci o nome da cobra, da maior cobra que tem. É sucuri, né? Sucuri. Temos caboclo cascavel, tá? Todos esses caboclos, eles representam sabedoria das matas, a sabedoria ancestral. É uma sabedoria mágica, mas ligada à natureza. É um contato direto com a natureza. Então, aquilo lá são duas cobras, uma em oposição à outra. Simboliza para o rompe-mato que ele aprendeu a trabalhar com a ancestralidade nativa originária deles, com o poder das matas. Tá? É isso aí. Felipe Gazola fala aqui, Douglas, esse tipo de ponto seria médium passando na frente da entidade desenhando da cabeça dele? Da vovó Calungueira? Sim, com certeza, com certeza. Como que a gente imaginaria uma vovó Calungueira? Poderia ter um caixão ali embaixo, né? Alguma coisa que remeteria a Calunga, poderia ter um mar, que a mar também pode remeter a Calunga e tudo mais e tal. Então é médium passando. Cara, nesse livro aqui, não sei se agora a imagem tá melhor aí do vídeo, tem um monte de ponto errado e tem vários outros, né? Tem pontos aqui, sim, esdrúxulos. É, tem esdrúxulos. Tem um Exu chama aqui Exu Bacharel, por exemplo. Ó. Exu Bacharel. Tem uns pontos aqui, cara. Isso aqui, pra que que serve? Isso aqui serve pra curiosidade, né? Mas não tem nada a ver com o processo realmente do Exu. Até porque esses pontos aqui geralmente são de uma entidade, não é o ponto da entidade que trabalha com você. Né? Não é esse ponto da entidade que trabalha com você. Tem um aqui também, cara. Vovô Rei Congolô. Parece que é uma criança que desenhou. Não sei se dá pra ver também, gente. Tá? Umas coisas bem louco, bem louca mesmo. Por exemplo, o próprio ponto aqui que dá a capa do livro, vocês conseguem interpretar, ó. Tranquilamente. Tem uma lança, duas espadas cortadas, um crucifixo embaixo e uma estrela em cima. Vocês tranquilamente já conseguem entender isso aqui e fazer isso aqui numa diquenga. Tá? São chaves, são pontos gerais que a gente vai ter, que vai trazer para vocês entendimento mais fácil dos pontos, para vocês não ficarem tão inseguros. E quando vocês riscarem coisas muito loucas, sabe, vocês vão saber que não está sendo bem a entidade que está riscando, e sim algumas coisas que vocês estão colocando na frente. E, gente, entenda uma coisa: todos nós passamos por momentos em que nossa fragilidade espiritual e mediúnica vai vir à tona. E isso vai ser explorado por entidades primitivas, entidades maléficas, entidades zombeteiras. Isso vai ser explorado. Então, esperar o erro já é normal. Agora, se castigar por este erro é o errado. Errou, beleza, aprenda, reconheça, mude e vá em frente. Sabe? Siga em frente e faça do jeito certo. Daí, com isso, você vai permitir que a entidade trabalhe com você de uma forma mais segura. Geralmente, essas coisas acontecem quando o médium está fascinado, tá? Quando o médium está sobre uma fascinação espiritual, que os pontos acabam vindo sendo vários desenhos sem sentido, sem coesão. Então, o médium fascinado, o que que ele precisa? Ser escorraçado? Ser amordaçado? Impedido de executar a sua espiritualidade? Não. Ele precisa de tratamento, para ele permitir que a entidade de verdade que trabalha com ele consiga trazer todas essas informações para ele, tá? É isso basicamente que é importante, tá bom? Guto fala aqui, faltou colocar o ponto do meia-noite para eu colar, não vai colar mesmo. Agora você é meu filho de santo, tá ferrado. Leila Maia Sato, pontos é unidade de Deus, bolotinhas são pedras, círculos seriam o quê? O círculo representa diquenga, que representa o todo. Falei agora há pouco. Quando a gente falou sobre o ponto do tranca-ruas lá, que eu mostrei estilizado para vocês, tá? Bolotinhas, não tem bolotinhas. Pontos, às vezes é só estilização, tá? Bolotinhas pequenininhas, se é o que eu tô imaginando, bolota é uma semente, né? Não tem, tá? Guto fala, o S lembra a forma usada na medicina também, tá? É o símbolo de Asclépio, né? Asclépio. O ponto da cabocla Jurema, falamos. O da Jurema de Curuçá aqui na Jurema do da Mata, a gente falou.
É, não, Douglas, foi isso que eu falei. Se você explicou na Dikenga, se tu podia explicar de novo, que eu queria entender a relação ali desse ponto na Dikenga.
Ah, sim. Então, aqui mais ou menos aqui, ó. Vamos lá. Traça o símbolo, os dois eixos, tá? Ou seja, na juventude dela era muito, né, feminina, tem toda aquela energia feminina exuberante, tudo mais, aquela questão que a gente sabe que é a lua cheia, ela representa, né, que é o cheio mesmo da energia feminina. Ela passa no ponto aqui de maturidade, provavelmente ela vai por um decrescimento. A gente tem a lua crescente aqui, né, mas a gente já está na parte que ela está no segundo quarto da vida material dela. E a crescente é onde que ela aprende a usar a feminilidade dela só para coisas grandiosas, para coisas de crescimento. Geralmente esse crescimento não é um crescimento pessoal, é um crescimento para a comunidade, né? Provavelmente o marido dela morreu, ela tá servindo a comunidade, servindo as tabas das grandes mulheres que algumas comunidades indígenas têm. Quando ela morre, ela entra no processo da energia da Jurema, que é da entidade Jurema, da espiritualidade Jurema, da força da Jurema, do encantado Jurema, né? Que é uma força presente, a força das matas em si. E ela aprende com isso e continua trabalhando com isso no plano espiritual para trazer para a gente. Aí você vê que ela traz do espiritual, que a flecha está mostrando, para o plano material, bem no centro, que demonstra o equilíbrio dessa força. Né? Ela traz toda essa força da Jurema, que é a força dessa entidade Jurema, né? Da força das matas, para o plano material, para ajudar como uma guia espiritual. Vamos ver mais aqui. Gregório Santos. Diferentes entidades de um mesmo médium vão sempre ter elementos em comum nos pontos? Não necessariamente, Gregório. Geralmente o Exu tem algum elemento do caboclo do preto velho quando ele está sobre o jugo desse caboclo preto velho. Mas alguns Exus, eles conseguem o que a gente chama de alforria, né? Eles conseguem a liberdade deles quando eles passam para cargos de mestre, que eles são coroados, propriamente ditos, Exus, e aí eles não têm mais essa serventia, ele não é preso ao caboclo. Então, quando ele for riscar, por exemplo, tem Exus, né, pais santos que são quimbandeiros e umbandistas, na Umbanda, o Exu dele vai riscar com os pontos que mostram que ele está ligado ainda à egrégora da casa, os chefes da casa. Na Quimbanda, ele tira esses elementos, só fica os elementos dele. Tá? Rosângela Gentil Porto, por que a estrela de sete não se usa na Umbanda? Porque não se usa. Não tem essa por que não, sabe? Não tem, simplesmente você não encontra essa grafia nos pontos mais antigos. Os guias não falam sobre essa grafia. Não tem essa grafia no sistema Bantu. Então, não se usa. Não tem uma função para ela, tá? Natiele, sobre cruz, uma que tem dois riscos perpendiculares, com o menor e o maior, ela entra na Umbanda? Essa é a cruz de Caravaca, né? Também não entra. Você pode encontrar elas, com muita exceção, em pretos velhos quimbandeiros, tá? Que trabalham com magia cipriânica. Mas é muito difícil. Muito difícil. É a cruz de Caravaca. A Leila coloca aqui os tipos de cruzes, tipo duas latinas, duas batismal. A gente conta como quatro cruzes no total, ou contaria como dois e dois? Conta como quatro. Quatro. Mas mesmo assim tá errado, né? Porque tem que ser número ímpar, né, nesse caso. A Nath, quem é aqui em Curitiba? A lua vem como elemento de Ogum. Então, a lua é de Ogum, mas por essa associação com São Jorge, né? Porque a lua em si, ela representa Jaci, a força feminina. Leila, é possível ter quatro tridentes em um ponto? Conta por tipos de tridente ou conta por tridente no total? Você diz quatro tridentes assim. Gente, vocês estão fazendo desenhar muito. Você diz quatro tridentes assim? Quatro tridentes assim é possível. A gente está falando dos elementos que vão aqui, ó. Aqui está representando a Dikenga ainda. Isso aqui é possível? Isso não é possível. Ou é possível? O que que vocês acham? Que aqui o chat sumiu para mim. Quando eu abro aqui o drawboard, né? Ele some o chat. O que que vocês acham nessa questão aqui? Exatamente assim, dessa forma. que vocês acham? É possível? Não é possível? Aqui o chat apareceu agora. São cinco cruzes? Exatamente, porque aqui, ó, no meio, nós temos uma cruz. No centrinho aqui, a gente já tem uma cruz, né? Ó, aqui, ó, é a outra cruz. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco cruzes. Sim, possível. Tá? Se uma cabocla jurema risca no... Ah, Rosângela perguntando, risca no terreiro. Exatamente esse ponto que você mostrou. Pode riscar, como pode não riscar. Se for essa cabocla em si, essa cabocla jurema das matas, ela vai riscar, tá? Mas um guia não tem que ter o ponto igual ao outro. Mas nós vamos identificar neles os pontos que convergem para as forças deles. Vamos lá explicar. Ponto do rompimato. Oh, meu Jesus, que horror. Preciso fazer um curso de desenho rápido. Vou pegar um grafismo aqui. Lembra que eu falei que dualidades, por exemplo, 2, 2, isso é possível. Tá? Que você tem que analisar como um todo o símbolo. Este elemento aqui. Vou pegar, marcar com uma outra cor. Isto aqui é de Ogum. Isto aqui, magia de Ogum. Isso aqui, Oxóssi. Fazer outra cor. Oxóssi. 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 Representa as forças que o caboclo com o primato ele trabalha? Que é caboclo de Ogum com Oxóssi? Representa. Então tá ok. Tá? Agora vamos pegar aqui um ponto genérico. E eu digo que isso aqui é um ponto de caboclo arariboia. Isso é um ponto de um caboclo arariboia? Será que é? Ogum? Ou magia? Ou Oxalá? Oxóssi? Não. Ogum, porque não tem as coisinhas aqui. Ogum, porque não tem as coisinhas. Aqui pode ser Oxóssi, pode ser Ogum, pode ser linhas, né? Cruzes, caminhos, encruzilhadas. Inhansã. Não, pô, não tem nada a ver com o caboclo arariboia. Né? Não tá com as forças do arariboia, porque o arariboia é um caboclo de Oxóssi que entrega pra Xangô. Então não tem nada a ver. Tá? É essas questões que a gente tem que analisar um ponto. Agora pegar aqui, ó, um outro ponto. Nossa, ficou muito feio isso, gente. Pera aí. Falar que é uma cabocla de Ansan. Isso aqui é possível? Que é uma cabocla de Ansan? Não sei que cabocla que é, mas um, sei lá, uma cabocla qualquer de Ansan. Xangô, mas pode ser em Ansan também. Essa flecha aqui é em Ansan. Isso aqui é caboclo, Oxóssi. Pode ser uma cabocla de Xang... uma cabocla de Oxóssi, sim. Tá? Um outro símbolo. Isso aqui é o um machado, tá, gente? Meu Jesus Cristo, mano. Isso pode ser um caboclo de Xangô? Flecha. Caboclo. Machado. Xangô. Estrela hexagonal. Xangô. Pode. Tá? A Leila pergunta: o boiadeiro poderia desenhar uma ferradura ou um berrante? Pode. Nada impede ele de desenhar uma ferradura ou um berrante porque tem a ver com o contexto dele, tá? Mas a ferradura e o berrante são elementos gráficos de simbolismo, não tem função mágica, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Cinco clues, acho possível. Deles fala assim: se aplica essa leitura da Dikenga também nos pontos de trabalho, como para uma magia mironga específica, ou apenas em pontos de assinatura? Então, na questão do ponto de trabalho, aplica, mas não da forma como a gente costumeiramente a gente está vendo aqui. Como que ela vai ser aplicada? Os pontos de trabalho, a gente nem muito explica, porque quem vai fazer isso aqui, na verdade, é a entidade, né? Aí você também pode fazer se você quiser, mas é um outro contexto que eu não explico aqui nesse curso. Não é o caminho desse curso, tá? Por exemplo, a gente sabe que a Dikenga tá aqui, né? Opa! Sabe que a Dikenga tá aqui. Aí tem um ponto lá que a entidade vai desenhar. Ela vai desenhar assim. Tá? É um exemplo. Tá bom? Então, o que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que tá trazendo. Opa, isso aqui. Assim. A gente tá trazendo do espiritual, da infância espiritual para a infância material, né? Se fosse o ponto de assinatura. E está trazendo toda a sabedoria e proteção da ação, né, execução em si, do campo da maturidade espiritual para a maturidade física. Isso aqui você pode definir como um ponto de proteção, né? Então você está direcionando o momento mais imaturo da pessoa, porque no momento mais imaturo espiritual já é muito mais do que o maduro físico. Né, para proteger a pessoa em vida. Daí tem os outros grafismos, né, que você coloca: sabedoria, magia, caminhos e afins. Então dá assim. Dá para ler dessa forma assim. É muito mais complexo, tá? Mas dá para ler. A Leila mais sabe falar aqui: os tridentes fazem uma cruz e os números e elementos. A gente já falou isso aqui, né? E os números dos elementos relacionados aos números dos orixás aconteceria? 4 para Iemanjá, 5 para Oxum, 13 para Omolu. Sim, acontece, tá? Mas nem sempre você vai ter essa representatividade. Por exemplo, 13 para mim não é Omolu, para mim Omolu é outro número, né? Se eu não me engano, é 7? Não lembro agora. 5? Agora não lembro. Agora fugiu da minha cabeça. Que isso aí tem a ver com os Odus, né? Os Odus. Dentro da numerologia do. Numerologia da Umbanda, não. Tá? Vamos lá. Possível ter as flechas posicionadas como gráfico XY? Possível. Acontece, sim. Tá? E o Nelson, você citou sobre os pontos de Umbanda sagrada que você fez e testou todos, mas afinal, funciona ou não? Não, não funcionam. O que funcionaria é uma magia empática sua, uma magia da sua mente. Isso funciona. É você fazendo a magia, não que o símbolo tenha a magia em si. Eu já citei já num episódio do Papo na Encruza que num desdobramento eu comecei a fazer as coreografias dessa magia das chamas e o guia olhou para mim e falou, e o guia não, o espírito que estava me perseguindo, né, um obsessor que estava perseguindo, ele sentou no chão e começou a rir na minha cara. Né, do que eu estava fazendo. E eu até falo assim: ah, tá vendo? Funciona, mas não do jeito que teria que funcionar, né? Que não magicamente funcionou como um alívio cômico naquele momento, tá? Você tá falando aqui, ó, a bandeira estandarte que você citou aparece em pontos de entidade também? O filho de Oxalá necessariamente riscaria no centro de um ponto uma bandeira? Não necessariamente, cara. O filho de Oxalá riscaria no centro a bandeira, né? Porque a bandeira tem a ver com Oxalá e Ogum. Oxalá e Ogum. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma imagem aqui para vocês. Eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu procurar a imagem que fica mais fácil. Porque O ponto riscado do Severino, ele tem a bandeira bem no meio. É que eu tenho tanto ponto riscado aqui, gente, que vocês não têm ideia. Eu não vou achar, mas tá na capa, né, da... Já sei onde tem. Vou pegar aqui. Tá na capa do workshop mesmo, o símbolo dele. Achei. Vou pôr aqui na tela para vocês verem o símbolo dele. Todo mundo tá vendo aí o símbolo? Aí dá um toque aqui no chat para eu saber. Por exemplo, nós temos aí o estandarte da Vitória no centro, tá? Tem a lua. A lua tem a ver com processos femininos aqui? Não. Né? Tem a ver com os processos do inconsciente mesmo, essa relação do inconsciente, e com Ogum, porque ele é devoto de São Jorge, de certa forma. Temos a água aí, na sequência, né? São três, na verdade, aqui tá faltando uma ondinha aqui, na hora que fui passar pro arquivo, acho que eu esqueci de colocar a terceira ondinha. Então, analisando na Dikenga, começa aqui, essa questão do conhecimento do oculto, a questão do emocional, onde ele tem noção do que aconteceu no emocional, o equilíbrio de forças que ele passou no umbral, sabendo equilibrar as coisas, e quando ele começa a prestar serviço para a fé, para a caridade, para a Umbanda. Tá? Tem tudo isso. E o estandarte da vitória, porque ele diz que ele é vitorioso, que tudo que ele faz é vitorioso. Basicamente isso. Tá? A Leila fala: se o guia coloca um elemento de uma cruz, ele precisaria desenhar uma cruz, você diz colocar um crucifixo em cima do negócio? Sim. Ponto riscado é uma coisa, elementos que se colocam dentro do ponto riscado são outras coisas. Tá? Analisar o ponto do Maitá? Não, isso aqui fica só para o Maitá, fechado. Conhecimento fechado. Tipo, a pessoa tem um rosário e não precisaria desenhar um rosário. Não. O que tá no ponto riscado, tá no ponto riscado. Ou você faz tudo de uma vez só. É com farinha, é com pemba. É com bordado ou não, tá? Fica criando vários elementos? Não, não é assim que funciona o ponto riscado. O símbolo da lua com a estrela de cinco pontos pode ser usado na Umbanda? Pode e é pelas entidades orientais. Muitos da entidades árabes utilizam esse símbolo da crescente islâmica, tá bom? Temos mais perguntas, gente? Já estouramos o nosso horário aqui. Temos mais perguntas? Enquanto eu tomo a minha aguinha. Manda, Felipe. O ponto do rompimento, cara, tem dois círculos, né? E é uma coisa assim, que na confirmação dele, a mãe de santo, ela perguntou, né, por que que tinham dois círculos. E ele disse que era porque ele gostava. Foi desse jeito. Claro que ele estava sendo mal educado com a mãe de santo, né? Rompimato é um cara muito sério, muito correto. Ele não gosta de ser inquirido de umas coisas que às vezes ela deveria saber. E ela não perguntou para confirmar. Daí, na hora que passou lá para o caboclo, que o caboclo-chefe da casa foi confirmar, o caboclo virou e falou assim: eu sei para que tem os dois pontos, você não precisa saber, falou para a mãe de santo. Mas basicamente é só grafismo mesmo, tá? É uma forma de fazer dois grafismos para ficar mais estilizado o desenho. Não tem um princípio mágico em si, tá? Não tem um princípio mágico em si. A Leila falou aqui: é verdade que o maior símbolo do ponto é mais relevante sobre quem ele é? Existe símbolo do infinito no ponto riscado? Não, o maior símbolo do ponto não é o mais significante. O conjunto é o mais significante. Vamos analisar que cada elemento do ponto riscado é uma sílaba, tá? Então, se eu só tiver Vamos escrever lá, sei lá, uma palavra aqui, umbanda. Se eu tiver só a sílaba um maior, não significa nada igual o que é umbanda. Um é um, unidade. Aí as outras sílabas vão estar menores. Não representa nada, representa o símbolo um, que não quer dizer o significado um, que não quer dizer umbanda em si, né? Agora, se eu somar todas as sílabas, vai dar umbanda, daí eu sei que é uma religião. Entendeu? Não tem essa do maior símbolo, nada disso aí, não. Sim, existe o símbolo do infinito no ponto riscado. Existe, ele está muito associado às caboclas de Ansan. Ele representa a questão do tempo cronológico, tá? Mas é raro, bem raro. Nelson, eu já comentei contigo sobre a minha estranheza de um maçom de dizer umbandista também. E não pude deixar de notar a relação dos pontos riscados com vários símbolos maçônicos. Estou errado, o maçom se dizer umbandista? Não. Não tem nada demais. Às vezes tem símbolos que são comuns à humanidade como um todo, né? E tem muito umbandista que é maçom, sim. Mas não quer dizer que trouxeram da maçonaria para isso. É um conhecimento esotérico do povo banto com o povo ameríndio, né? Que acabou sendo significante nesse sentido, tá? Desenhar erva significa caboclo? Não. Significa que ele trabalha numa porção específica da energia de Oxóssi, que é as ervas, tá? Existe algum símbolo que pareça um hashtag? Não. Né? Uma cerquilha? Não. Não existe. Não existe. Mais alguma coisa, meu povo? Existe concha nos pontos? Existe, mas é grafismo. Não tem um simbolismo mágico. Representa povo do mar. Só isso. Tá? Mas não tem um simbolismo mágico. Simbolizar alguma coisa, que é uma passagem, alguma coisa do tipo. É mais um simbolismo identitário. Cigano não risca ponto, Leila. Cigano não risca ponto. Tá? É, não existe pontos de cigano. E se algum cigano risca ponto, tá errado. Cigano não faz nem parte da Umbanda, gente. Cigano não faz nem parte da Umbanda. Tem um ponto de Exu cigano. Deixa eu desenhar aqui para vocês, daí a gente finaliza o workshop, tá, gente? Que já passamos bastante do horário. Tem um ponto de Exu cigano que é assim, ó. Isso aqui. Só isso. É um garfo e uma espada. Simples assim. Até porque cigano não faz parte da Umbanda. Eu sei que muita gente ama cigano. Eu sei que muita gente adora cigano, sei que muita gente trabalha com cigano, sei que alguns pais santos falam optia para tudo, mas cigano não faz parte da Umbanda. Cigano aparece na Umbanda? Aparece. Assim como aparece na Jurema, aparece alguns candomblés de caboclo, aparece alguns outros cultos, mas cigano é livre, tá? Eles não pertencem a nada. Então quando o cigano se manifesta dentro de uma estrutura religiosa, ele nem obedece o que aquela estrutura religiosa tem. Ele vai fazer do jeito dele. E ponto final. Essa é a ideia por trás do cigano, entendeu? Essa é a ideia por trás do cigano. A gente não pode pegar. Nem no programa que nós fizemos sobre Jurema, Catimbó lá com o Pai Aderbal, com o Pai Bal, ele cita essa questão, que eles trabalham com cigano. Mas cigano foi um povo que chegou, não um povo que tava, entendeu? Do clubinho já. É um povo que se achegou. E como eles chegaram e pediram para trabalhar e foi aceito pela casa, aí ele começou a trabalhar. Mas não que era especificamente um povo de Umbanda. Então, por não ser um povo de Umbanda, as regras de Umbanda não se aplicam a ele. Tá? Agora, do Exu cigana, Pombogira cigana, aí é diferente. Tem uma Pombogira cigana que também tem um ponto. Acabei de lembrar o ponto dela. Como que era mesmo? Era assim. Que tinha alguma coisa assim, que era como se fosse uma rosa. Peraí, que eu tô tentando lembrar, gente. Faz muitos anos que eu vi isso aqui. Acho que era isso. Só isso. Você vê como são simples os pontos de supostos ciganos? Tá? A rosa representando que ela era pombogira, a armadilha aqui representando que ela trabalha na esquerda, e aqui que ela trabalhava com magia. Simples assim. Só isso. Tá? Então, muito cuidado aí, gente, com o trabalho dos ciganos. Não sei se em Curitiba a galera tá trabalhando com ciganos direto, né? Eu sei que em Santa Catarina trabalham e dão arroz com carne para os ciganos comer. Denis fala aqui, obrigado, meu caro Douglas. Penso que sempre teremos dúvidas sobre esse assunto, mas suas explanações foram muito boas e deram uma noção ímpar sobre o assunto, que confesso nem imaginava. Valeu cada minuto, meu, muito obrigado. Imagina, gente, é um assunto extremamente complicado. O que eu dei aqui para vocês é a pré-escola dos pontos riscados, tá? E olha só quanto conteúdo foi e quanto que vocês vão pensar nisso durante muito tempo. O entendimento de ponto riscado é o entendimento que a gente faz paulatinamente. A minha ideia é ter realmente um conteúdo de ponto riscado maior, né? Tipo, de ativação de pontos. Vamos desenhar pontos aqui, vamos criar pontos de sigilo, de grafismo. Eu tenho uma ideia de fazer um negócio desse, mas eu não sei como isso aqui seria online, né? Pessoalmente, eu já dei um workshop nesse sentido e eu sei que é muito proveitoso, tá? Mas eu não sei como seria pessoalmente. Né, de criação de sigilos mágicos baseados em ponto riscado. Mas fica aí a ideia, né? Quem sabe a gente faz todo mundo no Chão de Jorge, a galera vem viajar um pouquinho, conhecer essa cidade linda que é São Paulo, né? Valorizar todo o verde que tem na cidade de São Paulo, que na verdade virou cinza, e aí vocês fazem o cursinho com a gente. Natiele falando aqui, muito obrigado pelo conhecimento, foi muito esclarecedor, de nada. Fabrício Dias, muito bom workshop, Douglas, muito obrigado por compartilhar. A gente está aí sempre para trazer isso aí. Tem exemplo da linha do Oriente? Tenho. Tem o Ori do Oriente. Eu tinha até no livrinho aqui. Tá. Ah, o que a gente acabou de falar, da crescente da estrela, né? Que é usado pelos povos hindus, ou pelos povos árabes, tá? Tem isso assim. É que agora de cabeça, Leila, não vou lembrar. Tá? Não vou lembrar. Depois eu posto, qualquer coisa eu posto uns pontinhos para vocês. Vou pesquisar aqui depois e eu vou postando. Eu não lembro tudo de cabeça também, né? A Nathalie falando assim: sim, ciganos estão em quase todas as casas. Meu Deus. Rosângela falando aqui: muito obrigado, Douglas. Tirei muitas dúvidas e confirmei muitos pontos. Augusto falando: obrigado pelo conhecimento, pai Dodô. Imagina. Fabrício falou assim: espera um dia ter o curso no CDJ para aprender mais. Vamos fazer. Gregório, muito obrigado. Douglas já esclareceu algumas dúvidas, me ajudou muito. Seria ótimo, quem sabe, um presencial. A ideia é essa, Denis: fazer o presencial. Porque lá a gente vai, né, coloca as pedras no chão, todo mundo senta no chão, pega a pemba, risca e faz o negócio valer e sente a energia do negócio acontecendo, né? Ponto riscado é muito de riscar o ponto, ativar o ponto e sentir a energia, para ver se o ponto foi ativado de uma forma correta. Gente, muito obrigado a todos vocês. Qualquer dúvida, ainda se persistir as dúvidas aqui no workshop, manda lá no contato arroba perdidoead.com, tá? Que eu respondo lá para vocês, tá bom? E manda aí pra gente as suas dúvidas pra gente responder. Eu vou criar toda a plataforma, agora eu vou ter que baixar o vídeo, né? Montar a estrutura lá da plataforma no perdido.co e eu vou mandar para o e-mail de vocês. Então, provavelmente pela própria plataforma do Simpla eu vou mandar. Então, confirmem se os e-mails do Simpla não estão indo para a caixa de spam. Que muita gente fala assim: ah, não recebi meu acesso, porque está no spam. Tá? Os certificados também vão ficar prontos agora, assim que terminar o workshop. Assim que eu der um finish aqui, fica pronto para vocês. Tá bom? Muito obrigado aí por todos que vieram nesse workshop, que participaram. Espero que tenha esclarecido, que ajude vocês nesse caminhar. E a gente vem com mais coisas aí, mais novidades para vocês no futuro. Grande abraço, saravá!